debate. Connosco em estúdio os quatro cabeças de lista do PPM, da CDU, do PS e do PSD, será esta a ordem das primeiras intervenções. Não perdendo mais tempo, doutora Sandra Nunes, boa noite. E, evidentemente, a questão que eu tenho que lhe começar por formular, inevitavelmente, prende-se com o seu projeto, não apenas pessoal, mas de partido, um projeto que apresenta ao eleitorado que irá colocar a julgamento nas próximas eleições. Eu quero deixar para já a primeira questão, depois terá, obviamente, ensejo de desenvolver e também de explicar as suas ideias. Um PP que vai para esta eleição depois de, durante largos anos, ter adquirido um capital político significativo neste concelho, que acabou por perder, e o que lhe pergunto é se a sua candidatura visa, em primeira instância, recuperar o tempo e o percurso perdido, ou se é mais do que isso, ou não.
Sim, antes de mais, quero deixar uma muito boa noite a todos os ouvintes, bem como deixar boa noite aos meus concorrentes, digamos assim, à Câmara Municipal de Arém, bem como assim, Sr. Rui Melo. Relativamente à questão que me colocou, naturalmente que queremos e visamos manter o resultado que tivemos e, se não, melhorar, porque o nosso projeto é um projeto que dá garantias às pessoas e, nessa medida, o nosso objetivo principal amplo será uma melhor qualidade de vida para todos os habitantes que vivem neste nosso concelho. Nós sabemos que quem chega a Arém e para quem vive neste concelho, a primeira imagem que se vos oferece é um ambiente sem envolventes de qualidade, o que por vezes dá à cidade um horizonte de betão e telhados. Queremos combater essa imagem. Sabemos que é urgente devolver a Arém às pessoas uma necessidade prioritária, sem a qual não queremos comprometer o risco de estarmos a comprometer o futuro deste concelho. E sabemos que que o principal capital de uma cidade são os seus munícipes. São eles que fazem a vida e constroem a alma deste concelho. Sabemos que são uma força que deve ser a motivação de todos estes autarcas que servem a Arém. E são, de uma forma inequívoca, a nossa mais importante ambição. Trabalhamos para servir os munícipes, trabalhar para que, com os nossos projetos, a sua qualidade de vida seja uma realidade e uma certeza permanente. E face a esta introdução, chamamos assim, nós temos quatro prioridades essenciais. Temos e visamos a fomentar a associação social neste concelho. Nós temos uma candidatura voltada, projetada para as pessoas. Como já referi, para nós os munícipes, enquanto pessoas, são um fim e não um instrumento. A nossa candidatura, a candidatura do CDS, tem e quer fomentar, de uma vez por todas, neste concelho e desenvolver uma política da família. Esta nossa política traduz-se numa das medidas que é, por exemplo, aplicar o sistema da tarifa familiar de água. Depois, mais à frente, com certeza que terei a oportunidade de explicitar um pouco mais este item. Outra vertente que está associada à política da família será, de uma vez por todas, porque os munícipes assim o exigem, enfim, nós queremos fazer uma redução da carga fiscal de âmbito municipal sobre as famílias em sede de IMI. Para nós é outra prioridade esta redução fiscal no nosso município. Uma outra prioridade que temos é, sem dúvida, e porque este concelho é um concelho onde existe grande tecido empresarial, queremos também revitalizar o tecido empresarial. Isso faz-se como nós assumimos o compromisso de reduzir a derrama que as empresas pagam. Queremos também e visamos conceder a redução do IMT nas aquisições por parte das empresas de prédios situados nas áreas beneficiárias e afetos de maneira duradoura às respectivas atividades económicas. É uma das nossas prioridades. Queremos também fazer a criação de um gabinete de dinamização da economia neste concelho, que tem como principal função a captação do investimento para o nosso concelho. Temos dentro deste setor também um desenvolvimento e projetos para desenvolver o turismo e o comércio local. Uma outra premissa do nosso programa será criar e ter e executar uma política de rigor administrativa. Queremos e vamos fazer limitar o número de empresas municipais, bem como reestruturar todas as existentes neste concelho. Outro subdesenvolvimento deste ponto será premiar a nível, dentro desta política de rigor administrativa, premiar os funcionários administrativos pelo seu mérito, dar-lhes curso de formação de maneira a estarem aptos a servir o munícipe. Outra grande política para nós será a do ambiente. Aqui passa por realmente fomentar medidas em que o nosso concelho possa realmente, uma vez por todas, não estar à mercê, enfim, de falta de cumprimento de determinada legislação em vigor. Estas serão as nossas premissas fundamentais do nosso projeto.
Muito bem, voltaremos então a falar mais à frente para desenvolver alguma das linhas essenciais. A segunda participação por sorteio nesta noite, neste primeiro debate, Dr. Luís Vieira, é a cabeça de lista pela CDU à Câmara Municipal de Ourém, uma CDU que conheceu já períodos bem diferenciados, objetivos bem distintos ao longo dos anos, até mantido sistematicamente uma aposta na Assembleia Municipal. Este ano também não o esconde que é uma aposta importante da CDU, contudo o senhor é candidato à Câmara Municipal. E é nessa qualidade que eu terei que o questionar. A CDU terá as suas propostas em diferentes vetores, para diferentes setores. Eu que lhe pergunto para já o que é importante para a CDU nesta campanha, ou o que é que a CDU, ou até onde é que a CDU pretende ir com a sua candidatura como cabeça de lista à Câmara Municipal de Ourém.
Não faz qualquer sentido participar numa candidatura à Câmara de Ourém se não for para vencer, se não for para a presidência. E é nesse sentido que está a minha presença, e é só nesse sentido que que se tornará eficaz a minha participação. Portanto, antes de avançar com alguns dos pontos necessários para o desenvolvimento dessa candidatura, da ilustração dessa candidatura, eu gostaria, para já, de saudar os orienses de todo o concelho que neste momento nos estão a ouvir, e queria manifestar de certa maneira a minha convicção de que, com condições de divulgação das candidaturas relativamente equivalentes, pois estaria plenamente convicto na sua capacidade para determinarem quais seriam as melhores candidaturas, quais seriam as melhores propostas, etc. De qualquer forma, não é isso que eu vejo nestas eleições, não é isto que eu vejo nas eleições em geral. Eu sinto que, de certa maneira, candidaturas como a da CDU, candidaturas que tradicionalmente têm poucos votos, são candidaturas, de certa maneira, prejudicadas ao nível dos processos eleitorais. Portanto, a nossa capacidade para mostrar os candidatos, a nossa capacidade para apresentarmos uma fotografia é extremamente pobre quando comparadas com outras candidaturas. Daí que eu, de certa maneira, até deixo um apelo aos orienses que nos estimam, aos orienses que gostam do nosso programa, e na convicção de que pode ser relativamente difícil chegar a todos os outros que não nos conhecem bem. Será que muitos dos nossos amigos não poderiam reproduzir os nossos textos, reproduzir os nossos comunicados, e em pequenos círculos fazerem alguma militância no sentido de os divulgarem por determinados meios, porque nós temos a convicção de que as nossas propostas, portanto, serão das melhores propostas que Ourém poderá conhecer. Não estou com isto a dizer que as dos outros candidatos são más, mas sinto que, vamos lá, da convicção, da articulação delas, se poderia chegar a algo bastante melhor do que se ficássemos eternamente reduzidos a quase um partido único, como é aquilo que se passa neste momento. Perdão. Em segundo lugar, eu gostaria de saudar a ABC Rádio por esta iniciativa. E na pessoa do Rui Melo, pessoa que me faz constantemente lembrar o seu pai, José Rodrigues Melo, pelos múltiplos contactos e convívios que eu tive com ele, eu gostaria de saudar esta iniciativa da ABC Rádio porque é, do meu ponto de vista, um dos poucos factos que objetivamente contraria a desproporção nas capacidades que as diferentes candidaturas têm. Efetivamente, aqui dentro, neste momento, somos todos iguais. O resultado deste debate depende meramente de nós. Não depende de coisas, de certa maneira, alheias a tudo isto. Portanto, eu acho que iniciativas como esta são iniciativas muito boas, são iniciativas que podem contrariar substancialmente aquilo que, de certa maneira, errado existe no processo eleitoral. A que Ourém pode ser alheia, mas que, no geral, eu considero que existe. Finalmente, eu gostaria de saudar os outros candidatos aqui presentes, apesar das diferenças que existem entre nós, pois sinto que, vamos lá ver, eu sinto que algumas das outras pessoas poderão estar erradas, mas sinto que essas pessoas, apesar dos seus erros, estão convictas, estão a fazer o melhor por Ourém. E é isso que eu saúdo neles. É digamos, dentro do, daquilo que procuram fazer, é aquilo que procuram fazer melhor, digamos, de certa maneira, pelo nosso Conselho, apesar das múltiplas diferenças e das múltiplas críticas que eu poderei ter que apresentar relativamente a alguém. Neste particular, eu garanto-vos que vou, pelo meu lado, farei com que as coisas sejam passadas com o máximo civismo possível, embora, por vezes, eu não abdique de uma crítica que pode ser violenta. Portanto, acho que a crítica é algo que, a que nós temos direito, e por isso eu não gosto de uma proposta que o responsável autárquico tenha. Eu devo manifestar a minha crítica em relação a ela, tenho todo o direito de fazer, e não faz mal que seja violento, é uma violência meramente de linguagem. Portanto, passando a alguns dos pontos essenciais relativamente à minha candidatura, relativamente à candidatura de CDU, eu gostaria de dizer que, sendo um objetivo o da Presidência da Câmara, por mais estranho que esse objetivo possa parecer às pessoas, porque olha-se e vê-se, num dos últimos anos teve apenas 900 votos, o PSD teve 12 mil votos, portanto vai ser impossível ele ser Presidente da Câmara, mas uma coisa é certa, amigos orienses, o que acontece é que Ourém abdica, vamos lá, daquilo que nós temos para lhes oferecer e que é substancialmente diferente daquilo que qualquer dos outros candidatos tem, ou então vai continuar com um conjunto de propostas que vão fazer com que mais ano, menos ano. Ourém, de certa maneira, a Ourém que nós conhecemos, a Ourém que herdamos dos nossos pais e dos nossos avós, estará completamente irreconhecível. Portanto, eu, ao longo tempo que tenho vindo a ilustrar a monumentalidade de agressões que têm sido feitas ao Ourém por parte do poder atual, ou pelo menos com a conivência desse poder, desde o Jardim frente ao Central, desde todo um conjunto de coisas que nos vai fazendo perder a memória sobre aquilo que Ourém terá sido, e sinto que isso vai continuar. E vai continuar se nós não dermos um voto contra a atual gestão de Ourém. Vejo que não há nos programas de outras organizações qualquer coisa que também vá contrariar esse processo. Isto é, ninguém se bate contra a destruição do depósito, ou da prisão da GNR, ou da fileira de casas que vai até ao sítio onde o Tonac mia, ou do conjunto de casas que, partindo do lado de Castela, vai para ali acima. Ora bem, isto é Ourém. Isto é Ourém que eu vivi, isto é Ourém que muitas das pessoas que do meu tempo conheceram. Eu vou a uma terra qualquer, fora daqui, e vejo todo esse conjunto de património restaurado, reconstruído e a ser reaproveitado em novas utilizações. Por exemplo, ainda este ano estive numa terra afastada daqui, em que o poder também é social-democrata, e acontece que, por exemplo, o mercado de Tavira, que em determinado momento tinha uma contextura relativamente nojenta, na zona de Peixe, neste momento tem lá atividades novas, tem lá restaurantes, tem lá esplanadas, é um orgulho dos tavirenses. As casinhas de Tavira estão por inteiro, estão restauradas, estão mantidas. Pois eu gostaria que em Ourém o poder que viesse a ser assumido por uma nova candidatura fosse algo que estimulasse a restauração da Ourém.
Doutor Oliveira, se estiver de acordo, nós vamos voltar já na segunda volta por si. Doutor Geólio, é candidato pelo Partido Socialista, cabeça de lista do PS à Câmara de Ourém. Partido Socialista que se tem assumido isto na generalidade das eleições, neste Conselho, como alternativa ao poder do PSD, ao poder que o Partido Social Democrata tem exercido de forma maioritária, diria mesmo pontualmente esmagadora, neste Conselho. O que lhe pergunto, para já, isto também complementando a apresentação da sua candidatura, quais são as grandes diferenças que a candidatura de José Alho pode elencar e que as distinguem de alguma forma ou não do que tem sido a prática política do PS em eleições anteriores?
Eu quero saudar em primeiro lugar à ABC Rádio pela iniciativa, cumprimentar também os meus concorrentes nesta luta autárquica, assim como todos os conterrâneos que estão a ouvir ou que vão ouvir posteriormente este nosso debate. Indo concretamente à questão que o Rui Melo me coloca, eu diria que o Partido Socialista, ou melhor dizendo, a candidatura que integra as listas do Partido Socialista, na Câmara, na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia, é uma candidatura que tem um objetivo máximo. Nós estamos neste momento a lutar, obviamente, pela presidência da Câmara Municipal de Ourém, pelos melhores resultados em termos de mandato na Assembleia Municipal e o máximo de mandatos nas presidências de juntas de freguesia. Isto é possível porque houve um homem que em 97 ou um pouco antes disso acreditou e conseguiu juntar à sua volta uma equipa e transformou o Partido Socialista numa força política que em Ourém deixou de ser uma força que representava um vereador e resumiu os seus objetivos eleitorais a votar a ver se conseguia ter um ou dois mandatos na variação, para começarmos a pensar de facto na presidência da Câmara. O atual executivo tem três elementos do Partido Socialista, quatro do Partido Social Democrata, separam-nos cerca de 3 mil votos e isto obviamente leva-nos a acreditar que esse esforço do Paulo Fonseca, que eu aproveito aqui para lhe prestar esta homenagem, porque o que ele significou em termos de viragem de objetivos do Partido Socialista, faz-nos acreditar que é possível termos a presidência da Câmara. E isto leva-nos a pensar com muita seriedade e com uma responsabilidade acrescida, quer nos compromissos com que nós nos vamos apresentar à população do Conselho e também na qualidade e na competência das pessoas que integram as nossas equipas. Eu penso que essa é a grande diferença que o Partido Socialista tem para apresentar ao eleitorado em Ourém. Não se trata de pessoas que andam aqui à procura de um qualquer enquadramento profissional ou à procura de qualquer benesse financeira num ordenado mais chorudo ao final do mês. São pessoas que já têm provas dadas nas suas vidas públicas, em muitos casos nas suas vidas políticas, todos eles nas suas vidas profissionais, e por isso estão aqui totalmente à vontade, com aquela genuína entrega para o serviço público, como nós dizemos, servir a população e não nos servirmos da população por cumprirmos momentaneamente um determinado espaço, um determinado cargo ou cargos de poder, seja nos órgãos autárquicos, sejam nos órgãos associados, nomeadamente as empresas municipais. Para cumprir obviamente este objetivo de ter equipa com pessoas com provas dadas, era necessário nós tentarmos um outro objetivo que neste momento conseguimos. O Partido Socialista consegue concorrer na totalidade de todas as freguesias com listas próprias pelo Partido Socialista. Isto não acontecia desde 1976, por isso concorremos a todas as assembleias de freguesia, o que nos dá esta segurança, esta serenidade da voz do Partido Socialista em Ourém, já não tem de estar encapotada atrás de uma qualquer lista de independentes, é assumida claramente e as pessoas já dissociam claramente aquilo que é uma proposta autárquica com pessoas e projetos, dissociam isso da sigla de um determinado partido, de uma determinada força política, que obviamente aqui no caso de Ourém nos é adverso, porque sabemos que maioritariamente o Conselho de Ourém vota na social-democracia, por isso no Partido Social Democrata. A candidatura adversária dá-nos, obviamente, a candidatura, peço desculpa aqui à doutora Sandra e ao professor Luís Vieira, exprimi-me mal, por isso, o nosso principal adversário, por isso respeitamos todas as candidaturas, mas neste caso estamos aqui num tete-a-tete com o doutor David Catarino para a disputa da presidência da Câmara, e há aqui um aspecto que nos anima, que é o seguinte: nós temos, face à leitura dos resultados eleitorais, temos aqui uma vantagem competitiva relativamente a esse mar laranja que existe em Ourém. O doutor David Catarino representa muito menos do que o Partido Social Democrata representa em Ourém, quer em eleições presidenciais, quer em eleições legislativas. E isso anima-nos e, como disse já, dá-nos maior responsabilidade ao assumirmos projetos e compromissos com a população. Muito rapidamente, nós vamos avançar contar com um conjunto de compromissos depois complementados por 125 medidas concretas e todas elas visam avançar para soluções concretas de problemas estruturantes do nosso concelho. O primeiro compromisso é claramente a revisão do Plano Diretor Municipal. Eu recordo que fui o único membro eleito dos órgãos autárquicos, quer na Assembleia Municipal, quer nos outros, que votou contra este PDM. Ele está mal feito, é sinónimo de injustiça para a população, em muitos casos. Poderemos depois voltar a este assunto.
Sim, se estiver de acordo, podemos depois então
indicar isso. A questão de garantir o IC9, uma via estruturante para o desenvolvimento do concelho, assim como pensar num novo acesso à requalificação de uma estrada que nos leve mais rápido ao norte do concelho. Estas são medidas prioritárias. Depois temos medidas de apoio às empresas e aos empresários, temos medidas de descentralização de competências dos serviços da Câmara nas juntas de freguesia e fazendo um pouco também a aproximação às populações, temos um projeto próprio de autonomia e de qualificação da cidade de Fátima, temos a ver também uma solução para muitos dos compromissos assumidos pela Câmara e que exigem seriamente uma reavaliação, o caso do campo de golfe em Caxarias, o caso das empresas municipais, o caso dos novos edifícios dos espaços do concelho, a cozinha central de apoio às escolas.
Bom,
conjunto de medidas que, se me permites, Rui Melo, só para dizer que a candidatura do Partido Socialista apresenta-se com muita responsabilidade, com muita seriedade, como mostram, de facto, a escassez do tempo relativamente ao conjunto de propostas que eu aqui tinha para vos apresentar.
E leremos mais tarde. A gestão do tempo obriga-nos também, de alguma forma, a ter uma atribuição de tempo totalmente equitativa. Aliás, os candidatos farão também o favor de levar isso em linha de conta, não querendo retirar a palavra a ninguém, mas façam uma gestão o mais adequada possível, porque, ao fim e ao cabo, trata-se de gente experiente, também com experiência política e de participação pública, daí que não necessitará, inclusivamente, recados deste tipo. Dr. David Catarino, é o último, ficou por sorteio reservada a sua primeira intervenção como último espaço. Não vou pegar em nada que os candidatos anteriormente tenham dito, porque não será ainda o tempo oportuno, lá iremos mais tarde, mas para já a apresentação da candidatura do PSD, onde o senhor é cabeça de lista mais uma vez à Câmara, obrigando-me a perguntar se a continuidade é uma virtude, quando muitos dizem que poderá ser um defeito.
Bom, boa noite a todos. Naturalmente, primeiro de tudo, saúdo os ourienses e a ABC Rádio, e depois gostava de dizer que comecei a minha vida autárquica neste concelho pela Junta de Freguesia, mais tarde pela Assembleia Municipal e mais tarde na Câmara Municipal como vereador e mais recentemente como Presidente da Câmara. E acompanhei depois o processo de desenvolvimento deste concelho ao longo de anos, em diversas vertentes. Isto faz com que eu dê um grande valor à democracia e é daqui que parto para saudar todos os candidatos, para dizer de facto que dou grande valor ao processo democrático em que a população é chamada a intervir de 4 em 4 anos para escolher os seus representantes. E este concelho, onde tenho e outros têm exercido as suas funções nas organizações concelhias ou de freguesia, este concelho é um concelho que tem, gostava de o dizer, entre 1991 e 2001, e pegando nos resultados dos censos, foi um concelho dos que cresceu mais em termos de país ao nível da população. É um crescimento que não se baseia, infelizmente, só na natalidade, é um crescimento que se baseou muito na fixação de pessoas. E não é só uma fixação em Fátima, porque a própria cidade de Ourém também cresceu acima da média. Um concelho que cresceu desta maneira é um concelho onde as pessoas gostam de viver. É um concelho que tem, com certeza, problemas por resolver, mas é um concelho que atrai as pessoas e assim tem acontecido ao longo do tempo. Isto é resultado de estabilidade governativa concelhia, que é o contrário, precisamente, daquilo que tem sido a instabilidade governativa nacional. Porque o planeamento do desenvolvimento do concelho não se faz anualmente. Aliás, os instrumentos de planeamento concelhio têm um planeamento plurianual a 4 anos. Portanto, quer dizer que aquilo que o município de Ourém aquilo que são os projetos futuros, naturalmente baseia-se naquilo que tem que se basear, naquilo que tem estado a ser planeado, precisamente porque não se fazem, não aparecem projetos feitos por um bater de, por um estalar de dedos. Os projetos têm que ser preparados e resultam de uma participação que ao longo do tempo tem acontecido. Aliás, ainda não foi há muito tempo que houve um debate pensando no quadro comunitário de apoio para o período de 2007-2013, e aí se elencaram aquilo que são os principais objetivos do Conselho. E nessas alturas, curiosamente, não se, há pessoas que não aparecem, portanto só aparecem de 4 em 4 anos a dizer que têm uma lista de projetos de meia centena ou de uma centena de coisas para fazer, mas nessas alturas não têm projetos nenhuns, não aparecem com nada. Este planeamento que temos levado, que temos feito ao longo do tempo, tem muito a ver com a realidade também deste concelho. Nós somos um concelho que não tem a população maioritariamente fixada na sede do concelho. Embora tenhamos duas cidades, temos agora três vilas no concelho, que significa aglomerados populacionais com alguma dimensão já, mas temos uma população muito dispersa pelo território do concelho. E naturalmente que ao longo destes anos era fundamental que toda esta população fosse servida pelas infraestruturas básicas. E a população teve o abastecimento de energia elétrica, teve o abastecimento de água, tem sido feito a construção e a beneficiação da rede viária, porque as deslocações são hoje fundamentais. Curiosamente, aquilo que são as maiores necessidades da rede viária do concelho hoje não são as concelhias que dependem da Câmara, porque essas foram feitas. As maiores carências hoje são as estradas que dependem do Estado, que são regionais. Eu espero que ainda se inicie até ao fim do ano a estrada 349 que liga Olival, Espírito Memória, e a estrada que liga para a Freixenda. Essa ainda não consigo ter uma previsão quando é que se consegue que o Estado pegue nesta estrada regional, porque ela assim está definida no Plano Rodoviário Nacional. O IC9 é uma obra que esteve estagnada durante muito tempo, ao longo de anos, e no ano passado, graças ao governo do PSD, arrancou com o troço de Tomar na direção de Ourém, e neste momento já está no Ministério do Ambiente o estudo prévio entre Alboritel e Fátima, e portanto durante este ano é provável que fique fixado o traçado, porque já está a concurso entre Tomar e Carregueiros, e entre Carregueiros e Val dos Ovos. Portanto, durante os governos socialistas anteriores, nada mexeu em termos de IC9, mexeu no ano passado com as iniciativas do governo do PSD. Esperemos que agora não haja nenhum contratempo a este respeito. Portanto, temos dotado o Conselho de Infraestruturas Básicas ao longo deste tempo, e começou-se a dotação também, a construção no Conselho, agora mais recentemente, do saneamento básico. Construímos três estações de tratamento, a última delas em Fátima, centenas de milhares de contos em redes e emissários, e é um percurso que naturalmente tem que continuar, porque para a qualidade do ambiente de um concelho é certo que é importante a requalificação, como aconteceu em Ourém, a requalificação, a devolução da Ribeira de Ceiça à cidade. Isto tinha que passar pelos votos, tinha que passar pela demolição de construções de má qualidade e feitas no sítio errado. Este trabalho faz-se ao nível da requalificação do espaço urbano, onde iniciamos esta requalificação em Ourém e temos que partir para dar prioridade a Fátima na requalificação da envolvente da Nova Basílica, à Estrada de Minde. Portanto, a requalificação dos espaços urbanos são agora uma prioridade, porque começa a sobrar alguma disponibilidade do investimento em infraestruturas. Mesmo assim, temos que continuar o investimento em redes de saneamento. E tem-se construído uma rede de equipamentos desportivos cobertos. Recentemente construiu-se um estádio, um pavilhão desportivo, aliás, dois pavilhões desportivos, em Freixenda e Caneiro, a piscina também em Caxarias. Deve continuar este esforço ao longo do tempo, dos próximos anos, também da rede de equipamentos, mas uma grande prioridade que temos neste momento tem a ver com os equipamentos educativos. Eu digo equipamentos, mas digo também a qualidade da educação, porque nós construímos 5 edifícios escolares, 5 escolas, nos últimos tempos. mas claramente Ourém hoje tem necessidade de um edifício para o Jardim de Infância, Fátima tem necessidade de Jardim de Infância e Escola de Primeiro Ciclo, além de outras necessidades pelo Conselho, e também introduzimos já este ano os complementos, o inglês com o apoio do Governo está a ser lançado, a Câmara candidatou-se de imediato, vamos introduzir também Educação Musical e Educação Física e Desporto. A educação é, de facto, uma prioridade em termos de instalações nos próximos tempos, dado que o número de crianças reduziu em certas escolas, portanto é necessário agrupar. O país tem este esforço para fazer, não é só Ourém, é todo o país que tem este esforço de reorientação do parque escolar, e da nossa parte também é isso que temos estado a planear em termos de projetos. Por isso dizia que o planeamento não é anual, o planeamento é plurianual, temos estado a desenvolver projetos, neste momento estão a concurso, lançámos agora o concurso de 3 jardins de infância, portanto temos que de facto fazer este planeamento plurianual, dar-lhe sequência, naturalmente que também nos preocupa sempre aquilo que é a dinâmica económica do Conselho, e nesse sentido podemos com certeza passar a aspectos mais concretos a seguir, não temos agora tempo para isso tudo. Muito gostava bem, em todo caso, de referir que fui protagonista do processo do PDM de Ourém, que demorou 12 ou 13 anos a fazer, e as dificuldades que foram sempre uma luta incessante com o Ministério do Ambiente, com os ambientalistas, que sempre querem que tudo seja reserva ecológica, querem que os espaços não tenham construção, e este Conselho de facto precisa de humanizar a sua paisagem. Aliás, quando a paisagem fica ao abandono, acontecem os incêndios como aconteceu este ano. É preciso alterar as políticas e é preciso, de facto, nós fomos obrigados a ter o PDM porque senão não tínhamos fundos comunitários, mas é necessário agora rever o PDM para corrigir algumas injustiças e para mostrarmos aos ideólogos da Reserva Ecológica Nacional que chega de disparados.
Doutor David Catarino, para já então feito este primeiro round pelos diferentes candidatos, vamos então passar agora à abordagem de outras questões e vamos ouvir a palavra à doutora Sandra Nunes. Eu há pouco tive a particularidade e a curiosidade de constatar que, mais do que uma vez, um ou outro acendo de cabeça no sentido afirmativo às palavras de David Catarino. Isso quer dizer que há alguma afinidade especial entre os seus projetos do PSD?
Não. Nem por isso, porque nós temos um projeto bastante diferente do PSD. A nossa candidatura é uma alternativa, sem dúvida, a este Conselho, por tudo o que foi dito aqui pelos outros candidatos, dado que nós desenvolvemos uma política para executar. Nós queremos umas políticas concretas em que se possam traduzir num poder fazer, isto é, as pessoas não basta construir, e há uma construção desmedida neste Conselho, que, enfim, em nada leva as pessoas poderem usufruir dessa mesma construção. E essa grande, este nosso grande projeto é essencialmente virado, volto a dizer, para as pessoas. Nós queremos que as pessoas se sintam bem neste Conselho. Não vale a pena, para nós, haver grandes construções, grandes projetos que em nada vão contribuir para um melhor dia-a-dia dos habitantes, das pessoas que trabalham no nosso concelho.
Então, onde é que pode residir a diferença?
A diferença pode residir nas nossas políticas, que são políticas de conseguir estar mais próximo do munícipe. São políticas mais rápidas, mais eficazes, são políticas em que nós queremos dar resposta às perguntas que a população faz no seu dia-a-dia. E isso traduz-se para nós no nosso projeto que é Ganhar Ourém, no nosso projeto em que temos virados e temos uma vertente muito social, porque para nós e para a nossa candidatura e para o CDS as famílias são uma grande prioridade, e isto, nós queremos traduzir isto, nós queremos apoiar diretamente os idosos, os jovens, os carenciados, os deficientes, que são tão esquecidos neste Conselho, todos aqueles a quem a vida virou as costas. Os nossos projetos visam implementar desta forma eficiente o modelo de intervenção cívica ativa neste Conselho. Outra grande nossa prioridade, dentro deste projeto que nós temos, e nós, além deste projeto, que é o nosso projeto de Câmara, nas assembleias de freguesia, os nossos autarcas, nós temos autarcas, que sabemos que são pessoas muito credíveis, que respeitam este compromisso, que assumem as suas medidas e projetos, visando sempre a instituição familiar, o núcleo de família de cada freguesia, seja a freguesia mais a norte, mais a sul, mais a este ou a este. Para nós, para a nossa candidatura, nós queremos atuar no terreno, junto à população.
Mas nesta altura está muita gente a ouvir-nos e as pessoas que se tinham, irão questionar-se e dizem, mas como é que isso que se faz? Como é que se desenvolve na prática, como é que se coloca no terreno dessas políticas?
Olha, por exemplo, uma desta política será criar tarifas familiares de água. E para nós pode-se, e é uma medida que visa amortecer um custo maior e inerente a maior consumo por parte de um agregado familiar com mais pessoas. Ou seja, para nós é possível, esta tarifa será escalonada de forma a corrigir o efeito indireto de penalizar e discriminar as famílias com escalões domésticos superiores. Portanto, acho que foi clara, para nós a tarifa familiar visamos dar primazia à unidade familiar. Outra das nossas medidas e outra política concreta, e acho que não posso ser mais objetiva, é reduzir a carga fiscal do âmbito do município de Ourém sobre as famílias em sede de IMI. Acho que isto é importante para todos os, enfim, as pessoas que aqui vivem, que aqui residem.
Para nós conseguimos o debate com mais fluência, permita-me uma última questão nesta fase e sem qualquer ironia. Esse seu discurso não se aproxima mais das teses de esquerda do propriamente de um partido como o PP?
Não. Aproxima-se mais de um partido que quer e dá primazia a políticas de família, a políticas de ação social, um partido humanista que, em primeiro lugar, e volto a dizer, estão as pessoas são para nós um fim. Penso que nessa medida, porque quem, enfim, as pessoas que sofrem com todas as políticas que se tomam no município são as pessoas. E estas políticas que eu acabei de dizer interferem no dia-a-dia da vida dos nossos orienses.
Doutora Sandra, já voltaremos aí então ao lugar do PP. Doutor Luís Vieira, já falámos aqui de muita coisa hoje. Não falámos, não, falaram os candidatos de projetos, de políticas, de ideias. Para já isto, na sua perspectiva, o que é que ressaltou isto no imediato ao seu comentário? E por outro lado, neste momento, entre as diferentes teses partilhadas ou partilhadas pelos diferentes candidatos, há mais coisas que os unem ou que os dividem?
Se me considerar no conjunto desses candidatos, é óbvio que há mais coisas que nos dividem. No entanto, como é que hei de expressar esta ideia? Eu sinto que há um núcleo de candidatos em que as diferenças não são substancialmente grandes. Daí que, por exemplo, a candidata do CDS fala em menor carga fiscal. Eu penso que o candidato do PSD também diz o mesmo. Aliás, eu não percebo como é que são exatamente os candidatos que terão sido, os candidatos não, as organizações que terão sido as responsáveis por esta carga fiscal, aquelas que vêm falar em menor carga fiscal para os orienses nesta fase. Não é que eu esteja em desacordo com a diminuição da carga fiscal, mas, desculpem-me, os meus interlocutores, eu penso que é uma política relativamente oportunista. Não propriamente no caso da Sandra, porque ela também diz que vai parar com a construção mais ou menos desregrada que tem vindo a ser feita. Portanto, há uma contrapartida, diminui o despesismo e, por outro lado, diminui a carga fiscal que eventualmente viria a suportar. No caso da candidatura do PSD, que também fala em diminuição da carga fiscal, eu não vejo a diminuição do despesismo da parte deles. Então, para que diminuir? Será que, como é que as pessoas vão responder? Como é que os orienses, como é que os portugueses vão responder à necessidade de receitas que a Câmara eventualmente vai ter? Isto é, sim senhora, há uma menor carga fiscal em Ourém, mas o dinheiro para a Câmara tem que vir por outro lado. Isto é, vem dos portugueses todos, não vem só dos de Ourém. Portanto, é importante que os orienses muitas vezes vejam que este tipo de propostas eleitorais às vezes são propostas, portanto, relativamente um pouco demagógicas, é isso que devo dizer. Achei, por exemplo, no caso particular da candidatura de CDS, pois, muito interessante estas tarifas familiares de água. Acho que é algo de extremamente justo, isto é, discriminar em função do número de pessoas de uma família e, portanto, notar que, eventualmente, o maior consumo de água em determinado local tem a ver com o número de pessoas que lá existe, com a dimensão da família, e não através de pessoas como se elas fossem consideradas isoladamente, acho que sim, acho que é muito importante de um ponto de vista, um ponto de vista social. No entanto, eu gostaria de dizer que, no nosso caso particular, as nossas propostas são propostas que se distinguem de todos os nossos concorrentes.
Então, vamos às diferenças essenciais.
Nós temos propostas que, por exemplo, não abdicando do papel que a iniciativa privada tem e que deve vir a ter, pretende levar ao maior desenvolvimento relativamente aos nossos agentes económicos. Concretamente, nós entendemos que a Câmara, no momento em que, de certa maneira, o desenvolvimento informático dos sistemas de informação das organizações do Conselho está muito ténue e é um problema gravemente sentido pelos pequenos e médios empresários de hotelaria, eventualmente do comércio, de alguns produtores, pensamos que a Câmara deve fazer um esforço no sentido de os apoiar nessa área. Esse tipo de desenvolvimento, que poderia ser até materializado num centro de desenvolvimento de aplicações informáticas, suportado até por estágios dos nossos estudantes, pois poderia apoiar e poderia catalisar a produção de riqueza pelos nossos produtores. Isto é, nós não estamos a substituir a eles, nós continuamos a reconhecer à iniciativa privada um papel extremamente importante, mas temos medidas para os fazer avançar com o nosso portal do turismo, com o nosso portal do móvel, com o portal relativo ao medieval, com a própria, sei lá, até com um conjunto de redes informáticas associadas à biblioteca e tudo isso. Nós entendemos também que a modificação da maneira como, e desculpem a expressão que eu vou usar, a modificação da maneira como a Câmara processa o seu negócio será extremamente importante. Hoje em dia, qualquer munícipe ter que vir ao Arém, uma pessoa da Freixiana, uma pessoa assim qualquer, ter que vir ao Arém à divisão de obras para apresentar um projeto que nunca tem a certeza, apesar de cumprir os requisitos todos, que se ele vai ser ou não a ser aprovado, é qualquer coisa que me soa mal, é qualquer coisa que eu acho errado. Portanto, eu acho importante que a maneira como a Câmara funciona, isto é, que haja uma coisa que se pode chamar uma reengenharia dos processos de negócio na Câmara, que tenha em linha de conta as potencialidades que os sistemas de informação aí podem trazer. Isto é possível que algumas funções da Câmara sejam delegadas não só para as freguesias, não só para diferentes localidades à volta do nosso concelho, como até para a casa do munícipe. Não percebo porque é que isso não é feito hoje em dia com o desenvolvimento que os sistemas de informação têm. Eu não vejo este tipo de projetos nos outros concorrentes. Portanto, é aí, de certa maneira, uma das nossas diferenças em relação a essas outras candidaturas. Portanto, não vejo uma palavra no projeto do PSD relativamente à utilização de sistemas de informação. Não vejo que isto faça parte da ideia deles. Eu penso, inclusivamente, que este processo de descentralização da Câmara, que contraria completamente, digamos, esse megaloman projeto dos espaços de concelho, com uma dimensão brutal, com um parque de estacionamento que parece que quer enfiar ali a população toda de Orém, quando o que era importante era que as pessoas que precisam da Câmara trabalhassem a partir de sua casa ou a partir da junta de freguesia. Portanto, enferma de uma ideia que denuncia que eles não têm nada para propor nesta área. Portanto, o que está errado, eles estão contra o tempo, eles estão no passado, eles estão a fazer um negócio da Câmara exatamente como ele era feito há 20, 30 ou 40 anos. Portanto, é necessário modificar estas coisas. Isto é feito, isto pode ser feito através de uma perspectiva diferente de coisas. Deixarei outras coisas para o
outro
momento.
Doutor Gerário, a segunda passagem aqui não pela bancada, mas pelo lugar do candidato do PS. Depois de ter já aqui assumido um tete-a-tete, portanto, com o David Vitorino para a presidência da Câmara, neste debate, nesta discussão e nos que vão seguir durante os dias de campanha, já tive também a seja de uma postura das primeiras alfinetadas do Dr. David Vitorino ao José Alho Ambientalista. Não sei se vamos começar por já por entrar por aí, ou se o Dr. José Alho quer para já, de alguma forma, avançar com linhas prioritárias do seu projeto. Para mim, isto enquanto moderador, a oportunidade faz realmente a situação e faz a informação.
Rui, eu não sou pessoa para ficar indiferente às picardias, e relativamente à questão do atirar com o fundamentalismo do ambiente a tentar denegrir um pouco a minha imagem enquanto candidato, eu responderia-lhe na mesma maneira. Estar-me a conotar com determinadas posições radicais de alguns ambientalistas certamente mereceria da minha parte que eu perguntasse ao Dr. David Catarino se ele, sendo do PSD, já há muitos anos, se identifica, por exemplo, com candidatos como o Major Valentino de Loureiro ou um Isaltino Moraes ou outros que, sendo também sociais-democratas, estão na situação de erguidos, quer dizer, e mais que isso não respondo. Eu acho que a minha vida profissional dará uma resposta aqui na ABC Rádio e dará resposta também na rua, quando eu sou acusado injustamente e muitas vezes até insultado por a minha área profissional e a minha área de intervenção cívica estar na área do ambiente. Penso que quando eu consegui ser diretor de áreas protegidas, onde tinha como interlocutores 7 presidentes de Câmara, e saí de lá sem vir a toque de caçadeira nem com levantamentos populares, mas consegui também traduzir a concertação junto daquelas populações, o meu passado fala por mim, não tenho qualquer necessidade de afirmação complementar relativamente a isso. Diria que, quanto à questão do ambientalismo, o ambientalismo hoje, também como o professor Luís Vieira dizia, isto também já passa a ser uma coisa do passado, fora de tempo. Atualmente as pessoas falam em desenvolvimento sustentável. E desenvolvimento sustentável é integrar, no fundo, as vertentes do território, as vertentes da economia, as vertentes do social, sempre envolvendo a participação efetiva das pessoas. E é isso que eu e a minha candidatura, e eu gosto de registar bem essa diferença, eu e a minha candidatura, porque eu não trabalho sozinho, ouvimos as pessoas, distribuímos tarefas, chegamos a propostas concretas que vão exatamente no pensar o desenvolvimento do concelho dentro do tempo, cortando com esta visão do passado. E esse dentro do tempo é, por exemplo, no território, pensar no PDM e nas vias estruturantes fundamentais para o concelho, na economia falar, por exemplo, em baixar a derrama das empresas e não aumentá-las, como o Dr. David Catarino fez na passada sexta-feira na Assembleia Municipal, é falar também das questões do imposto municipal de imóveis, é falar, por exemplo, no apoio aos imigrantes, de forma a canalizar potencialmente de uma forma positiva as suas economias para seu proveito próprio, mas também para o desenvolvimento do concelho. É falar, por exemplo, na vertente social, nisto que o professor Luís Vieira acabou de referir, a questão de chegar a Câmara é que tem de chegar às pessoas. As pessoas não têm de vir à Câmara. A questão da desconcentração de competências, a questão de facilitar o acesso pelas novas tecnologias de informação, o deslocar funcionários que estão obviamente desenquadrados, quer na Câmara, quer nas empresas municipais, é falar exatamente no social, por isso numa vertente estruturante do desenvolvimento, a par com, por exemplo, novas formas de encarar a educação, novas formas de encarar o apoio, por exemplo, à terceira idade, isto sempre baseado na participação. Nós, inclusive, propomos um Fórum Municipal de Desenvolvimento Estratégico, onde, sem qualquer tipo de bloqueios político-partidários, se ganharmos a Câmara, assumimos o compromisso de convidar pessoas importantes que até estão ligadas ou estiveram a outras forças partidárias, mas que já deram provas que são pessoas válidas, pessoas que sabem pensar não só o seu concelho, mas muitas vezes a região, o país, a Europa e o mundo. Queremos também envolvê-los, e isto é uma diferença de atitude fundamental que penso que, se alguém está numa candidatura dentro de tempo, é o José Manuel Alho e a candidatura do Partido Socialista, porque depois vai envolver também o professor Luís Vieira, a Sandra Nunes, as pessoas do partido do Dr. David Catarino, porque estamos todos aqui, no fundo, a ter de pôr um concelho de igual para igual, e que nos torne orgulhosos quando comparados com Torres Novas, com Leiria, com os outros, e não sempre aquela vergonha de sermos diferentes para pior.
Dr. David Catarino, vamos concluir a segunda volta consigo, depois então entramos num espaço onde os candidatos poderão interpelar-se, assim o entenderem, mas para já o grosso da crítica era quase inevitável que fosse para o Partido do Poder, para o PSD. Isto para já ficou uma acusação curiosa do seu partido, a sugestão ter parado no tempo. Quer começar por aí?
Eu gostava, primeiro que tudo, de dizer que não tenho visto ninguém com vergonha de ser de Ourém. Pelo contrário, tenho visto as pessoas com o orgulho de ser deste concelho, um concelho que hoje, em termos de indicadores de desenvolvimento, está bem acima dos concelhos que estão aqui à nossa volta. E em termos de dinâmica económica, então, nós podemos comparar os indicadores do nosso concelho com indicadores do distrito e, ao nível da dinâmica empresarial, mas também ao nível da dinâmica pública, temos uma situação invejável e isto com certeza que não caiu do ar, aliás, caiu de ações muito concretas. Eu verifico que estamos aqui perante um conjunto de pessoas que às vezes, e agora é a tendência de 4 em 4 anos, de fazer um exercício teórico, fazer uma lista de coisas, e aquilo que a Câmara faz no dia-a-dia, aquilo que a Câmara faz ao longo do tempo, aparece nas atas da Câmara, aparece em referências concretas. E, de facto, vê-se que há pessoas que não acompanham, não têm acompanhado a vida do município. Eu reparo com espanto, está-se a falar em baixar o Imposto Municipal sobre Imóveis, quando, por proposta da Câmara, a Assembleia Municipal aprovou, na passada sexta-feira, a redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, a antiga contribuição autárquica, para o próximo ano de 0,5% para 0,3%. É certo que mantivemos a derrama, não aumentámos, a derrama mantém-se na taxa de 10%, que tem a ver com o rendimento coletável das empresas. Gostava também de dizer, do meu espanto, que este concelho tem como um dos seus setores mais fortes a construção civil e as obras públicas. É um setor fortíssimo neste concelho, com empresas que para todo lado se deslocam, constrói-se em Ourém, constrói-se em Fátima. Portanto, continua a ser importante a construção neste concelho. Não há ainda sinais de estar saturado, de não haver procura, e, portanto, vamos procurar continuar a criar espaços, quer em Ourém, quer em Fátima, nas aldeias. A dinâmica encontra hoje dificuldades por causa dos limites urbanos do PDM, era uma dificuldade inevitável, mas que deverá ser revisto ao longo do próximo mandato. Também ao nível das novas tecnologias, dá a impressão que não se sabe do projeto feito ao nível regional, o projeto Leiria Digital, que está a ser preparado precisamente em paralelo com o que aconteceu já com o edifício multiusos da Freixenda, que tem espaço para atendimento das pessoas. E está a ser já feito a ligação para as juntas de freguesia nos sistemas informáticos, particularmente para acesso à informação a partir do município. Isto é um trabalho que tem sido feito já ao longo do tempo, foi necessário preparar candidaturas, foi necessário vê-las aprovadas e, portanto, está agora em execução. Aquilo que tem estado a ser feito ao nível também da dinâmica económica, gostava aqui de destacar, porque é importante para as pessoas que nos ouvem e pode ser importante também para algumas pessoas aqui presentes que desconhecem. Está praticamente concluído, estão-se, as especialidades estiveram na consulta às diversas entidades. O projeto do novo terminal rodoviário, que tem um piso superior preparado para centro de empresas e de apoio ao empreendedorismo. Este edifício que está projetado tem uma candidatura aprovada na Direção-Geral de Transportes Terrestres, no que diz respeito ao terminal rodoviário, mas visa ser um centro de apoio às empresas que nós vemos muito concertado com projetos que estão a ser promovidos com o Nersan, Parque de Negócios de Fátima, e os planos de pormenor das zonas industriais do concelho, até porque é necessário, hoje mesmo tive uma reunião sobre o plano de urbanização de Freixenda e falava precisamente da necessidade da ligação viária da zona de Freixenda à zona industrial de Freixenda, para onde está também a ser feito o plano pormenor. Nós temos que fazer estes diversos polos de instalação industrial no concelho, que já foram previstos no PDM e agora têm que passar à prática. e fundamentalmente considero isto prioritário. A zona industrial de Gondomaria deverá ser uma zona industrial nas proximidades da cidade de sede de concelho, porque esta sede de concelho tem pouca população para a dimensão do concelho. É para nós um objetivo importante a fixação de população em Ourém, porque eu costumo dizer que é um concelho microcéfalo, quer dizer, tem a cabeça pequena demais, a sede de concelho precisa de fixar gente. Por isso mesmo entendo que a conclusão do plano de urbanização de Ourém, que já está na CCDR em apreciação, é importante, e esta criação de e este plano de urbanização permite as áreas de expansão, permite as vias circulares de Ourém, que vieram a ter dificuldades com o processo do Intermarché, que espero que entretanto fique resolvido, mas estas vias circulares associadas à expansão urbana da cidade são importantes para que continue o processo de requalificação da sede do concelho. É um processo que iniciámos devolvendo a Ribeira de Ceiça à cidade, mas é um processo que tem que continuar com a estruturação do espaço urbano de acordo com o plano de urbanização que está a ser feito.
Nós estamos nesta altura com uma hora já de conversa, isto o tempo passa rapidamente e temos mais uma hora ainda para conversar. Assuntos importantes, e parece-me que de alguma forma, eu não sei se a doutora Sandra nos vai partilhar da minha opinião, está a haver alguma prudência na abordagem de alguns temas, nomeadamente num que parece à partida, em teoria, extremamente delicado, o PDM e a revisão do PDM. Os candidatos já abordaram pela rama a situação, ninguém quis entrar objetivamente nesse particular, que me parece que nos bastidores é assunto de primeira água, assunto de primeira abordagem, portanto, toda a gente fala da revisão urgente e da necessidade da revisão do PDM. Aqui ainda não se falou disso numa hora de conversa, curiosamente falou, mas meramente quase num sentido indicativo e não no pormenor, nas ideias que cada um defende para isso. Doutora Sandra Nunes, qual é a leitura que o PP e a sua candidatura têm para a eventual revisão do PDM a ter que acontecer? Porque parece que conta isso, todos estão de acordo.
Sim, interessante, fiquei com dúvidas se me ia falar para desenvolvermos o PDM ou de rama.
Ambas
são importantes.
Pode abordar
são importantes, mas com certeza terei todo o gosto. Realmente, continuo a dizer que, enfim, o nosso projeto CDS, é realmente, sem dúvida, uma alternativa àquilo que nós temos vindo a assistir neste concelho. Pelo que foi dito, tanto pelo Dr. Zé Alho, como pelo Dr. David Catarino, realmente o PDM tem os seus antecedentes, quer a nível de estudos ambientais e segundo os desenvolvimentos sustentáveis apreciados e analisados para o futuro e que estão agora a dar os seus efeitos, como na prática aquilo que a Câmara pôde executar nesse sentido. Para nós faz todo o sentido, para a nossa candidatura do CDS faz todo o sentido rever o PDM, porque nós somos pessoas que contamos, que contactamos com as pessoas nas freguesias, e realmente é caricato como é que pode estar um PDM em que as pessoas herdaram os terrenos dos seus pais, têm casas construídas ao lado, têm casas construídas e ao lado não se pode construir. Quer dizer, isto realmente é uma situação caricata que acontece no nosso concelho. É uma situação que, de uma vez por todas, tem que terminar, independentemente da cor política que tiver nesta Câmara, estiver presente nesta Câmara. É urgente para nós fazer uma revisão do PDM, mas uma revisão séria. Nós aqui chegamos a falar de coisas sérias. Para nós, a revisão do PDM tem que ser feita de forma séria, de forma sustentável, de forma equitativa em todos os concelhos. Isto é, dar oportunidade a todas as pessoas, nem que seja um processo mais prolongado no tempo, mas prefiro a qualidade do processo do que realmente fazer um PDM em que nenhum dos cidadãos do nosso concelho pode construir onde a priori poderia. Não faz sentido. Este para nós é uma das, enfim, das nossas prioridades também, é a revisão do PDM com todos. Uma revisão séria do PDM.
Olá, doutora Sandra, permita-me só interrompê-la, mas isso é uma tese que o PSC defendeu muito tempo e chegou a dizer que mais valia não ter PDM que ter um mau PDM. Também, de alguma forma, a sua ideia passa um pouco por aí, ou não?
Não, deve haver PDM.
Tem que haver, não?
Daí é muito trabalho, se possivelmente, andar no terreno e fazer um estudo mais profundo e factual das realidades do nosso concelho, das juntas de freguesia. Claro que dá é um trabalho muito exaustivo. Nós sabemos que é. Possivelmente, aqui optou-se, os nossos antecessores, quem esteve na Câmara, optou por fazer um trabalho não tão exaustivo, vendo realmente qual é a lógica, quais são as definições que deve ter o PDM.
Mas, nesta altura, reconhece a não validade do trabalho desenvolvido pela Câmara, não com base no PDM que temos, mas na necessidade de revisão dos trabalhos que eventualmente têm sido desenvolvidos, ou reconhece-os?
Não, há um trabalho que foi feito e o trabalho que está feito, enfim, é um trabalho que teria que ser feito. Agora, há muito e muito mais para fazer e com melhor qualidade para ser feito. Agora, há uma análise, senhor, há elementos que temos. Agora, convém é realmente adequar aquilo que está feito com as necessidades da população, das pessoas que estão nas suas freguesias, podendo construir. Portanto, tem que haver um estudo mais exaustivo. Isto só passará realmente a um trabalho no terreno.
Eu convido os candidatos a apostarem mais um bocadinho, a arriscarem mais um bocadinho. Não sei se o Dr. Ligeiro se importa que eu responda à Dra. Sandra.
Eu gostava de dizer, acho que é importante começarmos aqui a trocar impressões um pouco mais direto, para nos sairmos um pouco daquela sequência formal. Não, eu gostava de dizer à Dra. Sandra que, como acompanhei diretamente, muito diretamente e pessoalmente o processo de elaboração do PDM, sei muito bem do que é que estou a falar. E não faltou o trabalho de acompanhamento no terreno da situação. A nossa defesa foi sempre, queremos que seja zona de construção onde nós já temos infraestruturas, sobretudo água e eletricidade. Já gastamos dinheiro, portanto pretendemos que essas zonas sejam de construção. E o PDM foi acompanhado por dezenas de reuniões da Comissão de Acompanhamento, com representantes de vários ministérios, e que têm que dar o parecer favorável no final para o PDM ser aprovado. E discutiu-se mancha a mancha, ainda me recordo, na zona de Fontanhas da Serra. A discussão mancha a mancha, e negavam que aquelas manchas ficassem na área de construção, porque o concelho já tinha zonas enormes para construir. E, de facto, se nós somarmos as áreas urbanas com as áreas urbanizáveis de média e baixa densidade, se fizermos as contas disto, dá para triplicar a população do concelho. O problema é o cadastro da propriedade e as taxas que as pessoas pagam, as taxas de os impostos que as pessoas pagam, porque como as pessoas têm pago pouco pelos prédios rústicos, as pessoas querem que todos os terrenos deem para construir. Claro que amanhã, se esses terrenos pagarem contribuição com um prédio urbano, se calhar já as coisas vão ser de forma diferente. Agora, o que é verdade é que não faz sentido nenhum entre duas casas, um terreno que está ali, tem infraestruturas à porta, e não poder construir. Isto é um disparate. O dinheiro público já foi gasto nas infraestruturas, isto é um disparate. Mas atenção, rever o PDM, ninguém pode criar a ilusão que vai voltar ao tempo em que cada um constrói onde quer, em qualquer parte do concelho, porque isso não vai ser possível. Não vai ser possível, e aquilo que são os custos de infraestruturas já hoje do concelho, basta ver, basta olharmos no nosso país para a Estrada Nacional número 1, construiu-se em toda a volta, e hoje aquela estrada onde se devia andar a 90 km/h, que é o limite máximo, anda-se a 50, praticamente entre Lisboa e o Porto, quase não se consegue passar dos 50. E isto porquê? Porque se construiu em todo lado. Portanto, é necessário aqui uma noção de equilíbrio. O PDM precisa de ser revisto, mas não vai acontecer mais que as pessoas podem construir em todo lado. Vai acontecer, com certeza, revisões destas situações. O representante do Ministério das Obras Públicas, que participava na Comissão de Acompanhamento, normalmente não estava a par de nada sobre o IC9. E o IC9 no PDM está a sul, porque senão ainda hoje estávamos à espera das definições na altura junto ao Tomás Serrada, depois em Estações das Serradas, portanto, e está a sul, e no fim vai ter que passar para norte, espero eu.
Sim, Dr. David Catarino, permita-me só aqui realmente tirar uma conclusão daquilo que, enfim, acabou de afirmar, porque parece que o PDM, ao ser revisto, o doutor disse aqui uma questão que é o prédio rústico, se passar a ser a taxa, se começar a pagar como prédio urbano, aí poderá ser realmente poder-se-á construir. Portanto, há aqui uma questão não de plano geográfico. Não?
Não.
Pronto, eu fiquei com essa ideia que seria por aí.
Eu não disse que se passar a prédio urbano, eu digo é que os terrenos onde se pode construir, segundo o PDM, se pagassem contribuição como prédio urbano, as pessoas se calhar não queriam tanto que o seu terreno desse para construir. Mas isto é uma situação que o futuro da fiscalidade autárquica há de ver.
Claro, com certeza, porque o que o Sr. Doutor também estava a dizer, o Dr. David Catarino estava a dizer, era que realmente não faz sentido que entre duas casas não se possa construir, mas posso lhe dizer que conheço neste concelho e numa freguesia não muito longe daqui que realmente isto acontece, e isto é a realidade do jovem que quer construir, é a realidade do jovem que tem o terreno do seu pai, que o seu pai herdou, do seu avô, e o jovem não pode construir. E quantos anos vai estar à espera? 5, 10, 15? A pessoa acaba de estar a trabalhar ou acaba o seu curso universitário, quer constituir a sua família, e nós sabemos que começa normalmente pela construção de uma casa, sobretudo nas freguesias mais do interior, que não aqui enfim, a parte mais urbana. Quanto tempo é que a pessoa vai estar à espera? E isto era o que eu estava há pouco a dizer, deixe-me voltar um pouquinho atrás, que é o seguinte: quando nós falávamos, e que há muitas diferenças, e voltando à sua pergunta inicial, Sr. Rimel, é o seguinte: é que o doutor David Capitulito me falou aqui uma questão importante, mas importante, mas pejorativa, no sentido da política seguida pela autarquia. O cadastro, claro que não se poderá fazer um PDM consciente, rigoroso, se nós não sabemos há quantos anos é que foi atualizado o cadastro, que é uma realidade. Não, senhor Presidente, terá que se começar por aí, na nossa perspectiva.
Não conheço o assunto que está a falar, desculpe, diga.
Então pode dizer há quantos anos é que foi atualizado
o cadastro. Já vamos ver se então, quando passar pelo Dr. Luís Catarina, esse particular, vamos agora falar então, voltando as agulhas agora para o Dr. Luís Vieira. Podemos estar agora na ordem, aqui não na ordem do dia, mas na mesa. Doutor Luís Vieira, há provavelmente coisas importantes a dizer na sua perspectiva.
Vamos tentar. Para já o seguinte, pois relativamente a uma das questões que foi aqui abordada inicialmente, pois na minha ótica é preferível um mau PDM do que a ausência de PDM, porque a ausência de PDM permite a arbitrariedade. Eu sei que, de certa maneira, existem algumas queixas, existem algumas razões de desagrado por parte das pessoas, por parte das famílias, por parte dos agentes económicos. Relativamente ao atual PDM, eu acho que a posição correta da futura autarquia é proceder à dinamização da sua revisão, é proceder, portanto, a uma tentativa de modificação na qual todos os interessados participem. À partida, tenho algumas sugestões, portanto, a apresentar para a feitura de um PDM. Sugestões essas que, eventualmente, podem levar a alguma modificação da conceptualização da sua estrutura, levar a alguma modificação desse tipo de documento. E eu gostaria de falar nessas sugestões, lembrando, por exemplo, o facto de, ainda há pouco, o Dr. David Catarino disse que na Estrada Nacional número 1, atualmente, que passa por inúmeras localidades, circula a 50. Ora, um facto que o nosso PDM até este momento não acautelou é aquele de que, não sei se, sei lá, oportunisticamente, não sei se por distração, aquelas ruas que antigamente atravessavam as nossas localidades, que atravessam, sei lá, o Vilar, que atravessam Peras Ruivas, que atravessam a Aldeia Nova, etc. Ruas onde antigamente se processava a vida das pessoas, nas quais estas falavam umas com as outras, etc., foram aproveitadas quase para estradas. E, portanto, circulou-se lá a velocidades incríveis e a velocidades que degradam completamente a vida das pessoas. Isto é, hoje em dia é impossível fazer uma vida decente. Por exemplo, sei lá, ali na Aldeia Nova, ali na Amieira, etc. A pessoa arrisca-se a pôr um pé na estrada e está sujeito a levar com uma caminhonete ou com um automóvel em cima. Há que crescer a esse problema ao facto de, na grande maioria das nossas ruas, destas localidades, e até de Fátima, e até de Orém, não digo que seja a grande maioria nessas, mas em algumas delas, nem passeios existem. Ora bem, os senhores podem dizer, mas é extremamente parvo estar a pôr uma questão desse ano no PDM. Não, isto é básico para a vida das pessoas. É importante que em todas as nossas localidades se haja uma qualidade de vida que garanta que existem passeios para as pessoas andarem de um lado para o outro. É importante que o trânsito seja deslocado do centro das localidades para a sua periferia. Mas isto, inclusivamente, pode vir a ser articulado com a obrigatoriedade de haver uma barreira de proteção relativamente a incêndios nos perímetros, a 100 metros dos perímetros urbanos. Porque é que essa barreira de proteção não pode ser um anel de asfalto? E a circulação fazer-se por aí? E o interior das localidades ficar para as pessoas, onde as atuais vias de circulação, onde se devia andar a 50, mas se anda a 70, 80, 90, 100. Eu vejo em Fátima, a entrada naquelas rotundas, aquilo é de doidos. Quem é que se atreve, a atravessar uma rotunda para ir para, digamos, aquele centro onde está aquela estatuazinha muito engraçada, naquela zona ali na rotunda, virada para aí? Ninguém. Há pessoas que ali entram quase em cima de duas rodas. Ora, isto é tolerado, digamos, por todos nós. Portanto, é preciso atuar a um nível e pôr isso na lei, de tal modo que no interior das localidades haja condições de vida, haja árvores, haja esplanadas, haja sítios para as pessoas desfrutarem as localidades. E quem quiser andar, digamos, em largas velocidades, passe fora delas. Este era um dos investimentos fundamentais para o PDM, o qual eventualmente poderia conceptualizar ao nível das diferentes vias que então nós deveríamos passar a dispor e que iriam estruturar, iriam dar uma nova forma de vida às pessoas. Pronto, é esta a minha contribuição para o PDM. Passeios para toda a gente, ruas onde as pessoas possam efetivamente habitar, um anel de asfalto em torno das localidades. É assim.
Doutor Gélio, dizia há pouco que queria intervir sobre este assunto, inevitavelmente, aliás, passa por si nesta altura precisamente o tempo de abordagem, é o PDM de que se fala, e eventualmente o PDM do desagrado generalizado dos presentes, e se não fosse, não haveria revisão. Qual é a leitura que traça nesta altura, ou o diagnóstico na ótica do candidato do PS?
Olha, eu acho que para o exercício de lugares com responsabilidade, e o caso de lugar de Presidente de Câmara é um cargo de grande responsabilidade, há duas características fundamentais: ter coragem, determinação e segurança nas decisões, em paralelo com uma capacidade de negociação importante. E eu penso que isso foi o que falhou no plano diretor municipal, que, repito, todos os autarcas eleitos pelo Partido Social Democrata, onde se incluem todos os presidentes de junta de freguesia, votaram favoravelmente. Eu, na altura, na Assembleia Municipal, tive a coragem de ser a única voz que votou contra o plano diretor municipal, porque não acho que seja melhor ter um mau PDM do que não ter um PDM. Porque a partir do momento que nós aprovamos um mau PDM, esse PDM ficará em eficácia durante pelo menos 10 anos, ou então, num limite mínimo, até se arranjarem argumentos de ordem técnica e política que permitam uma revisão extraordinária. E eu fundamentei a minha decisão de voto contra este PDM de modo perfeitamente sustentado. Apontei três ordens de razões, do ponto de vista político, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da condução do processo. Este trabalho que a doutora Sandra estava a referir, que é o trabalho de fundo de auscultar as populações, não foi feito. Não é sério colocar uma discussão pública do plano diretor municipal fechada num espaço no centro da cidade, na sede do concelho, com um conjunto de peças que, sendo técnicas, dificultam a interpretação por parte dos cidadãos. Mesmo muitas vezes não estamos a falar de cidadãos entre ter a quarta classe ou a serem licenciados ou doutorados. São peças técnicas que têm alguma dificuldade de interpretação. E eu, na altura, dei a sugestão de que seria interessante, e eu sou uma pessoa convicta de que na política, a todos os níveis, se deve dar uma primazia a ouvir e a promover uma participação séria e esclarecida dos cidadãos. Dizia eu que na altura fiz a proposta de que este PDM, ou a proposta de PDM que estava em discussão, circulasse pelas freguesias, devidamente acompanhado por técnicos, que, junto das pessoas que não têm a obrigação de saber interpretar aquelas peças técnicas, fosse feito o máximo esclarecimento e se permitisse ainda fazer algumas emendas que são erros de palmatório. Falámos aqui em erros de palmatória, como a questão de um traçado do IC9 que está no PDM, de acordo com uma opção que que já toda a gente sabia na altura que não ia ser por ali. Temos as situações que foram já aqui referenciadas, que não são admissíveis em termos de consolidação de espaços urbanos, mesmo as aldeias mais pequenas, que são servidas por via rodoviária, por água, luz e, em alguns casos, por esgotos, não se percebe porque é que, entre construções existentes, existem faixas onde é proibido a construção. Quer dizer, isto é um contrassenso relativamente à lógica de um PDR. Acredito que, obviamente, se tivesse ouvido, por um lado, a auscultação das pessoas no terreno e, por exemplo, não se cometessem erros de palmatória, como, por exemplo, os parques desportivos, as sedes de algumas associações de prática desportiva e cultural que não estavam lá mencionadas e, por isso, à luz do PDM, ficavam perfeitamente irregulares e ilegais. Por exemplo, esse é um caso de falta de auscultação das populações, mas dizia eu que, mais do que ouvir as pessoas e ter daí uma recolha de quais eram os constrangimentos para este plano ser uma coisa séria e rigorosa, era também necessário ter capacidade de diálogo, capacidade de negociação com as pessoas dos diversos ministérios. Eu sou crítico, não vou ser aqui hipócrita, hoje não é por causa de estarmos aqui num debate que se pretende civilizado e urbano que não vou dizer. Eu penso que o atual Presidente da Câmara, vai-me desculpar, o Dr. David Catarino, são conhecidas as suas tiradas públicas de até terem um certo caráter ofensivo, inclusive com pessoas do governo suportado pela força política ou partidária que ele representa. E com um posicionamento destes, as dificuldades que já existem à partida nestes processos negociais aumentam radicalmente. Eu posso dar aqui a garantia aos conterrâneos que, efetivamente, tenho o traquejo de revisões de planos de ordenamento de áreas protegidas, que são processos complicados, condução de processos de discussão pública muito complicados, o caso, por exemplo, da coincineração ou do novo aeroporto da OTA versus Rio Frio, que foram assuntos nacionais e que eu tive a capacidade de negociação e diálogo para, nessas participações públicas, ouvir as pessoas e tentar dali recolher uma opinião séria e construtiva. É esta minha capacidade de negociação, associada a uma capacidade técnica que eu penso que as pessoas me reconhecem nesta área do ordenamento do território, que são aquelas minhas grandes vantagens para eu estar seguro, e como não sou uma pessoa que utiliza demagogia, estar tranquilo e seguro de conseguir elevar a revisão do plano diretor municipal a bom porto. E isto não significa, obviamente, eu agora estar a deixar de ser uma pessoa coerente com os meus princípios, porque há regras definidas, há uma lei de bases do ordenamento do território que define as regras do jogo, mas depois existe toda uma outra capacidade de negociação que permitirá ultrapassar alguns estrangulamentos, e vejamos, quer dizer, todos os municípios do país conseguiram fazer planos diretores municipais, e nem todos os municípios do país têm os estrangulamentos e as coisas absurdas que o PDM de Ourém tem. Uma questão que, por exemplo, só para terminar, a questão de alguma dificuldade que eu tenho, e aqui deixo também um assunto que me preocupa bastante, de ver, por exemplo, alguma confusão relativamente à fronteira sempre perigosa entre a defesa do interesse público e do interesse privado. Eu deixo aqui uma dica: as pessoas que analisem o plano diretor municipal e vão ver, por exemplo, áreas consignadas, por exemplo, como áreas de aptidão turística, que são terrenos de particulares, que têm nomes e, obviamente, se quisermos ser claros e diretos na linguagem, têm um benefício direto por aqueles solos que são da sua propriedade estarem classificados para aquele tipo de utilizações. Por isso, não sejamos ingênuos, não há aqui os maus de Lisboa, os cinzentos de Lisboa, os fundamentalistas que transformaram este PDM no monstro. Por isso, há que cada um assumir as suas responsabilidades, e o Dr. David Catarino e o professor Mário Albuquerque, nas últimas eleições,
lançaram, na altura foi bastante criticado, porque usaram o seu lugar de Presidente da Câmara e da Assembleia Municipal num folheto onde diziam: fizemos ao nível do planeamento urbanístico, da defesa dos interesses da população na elaboração do PDM, lutando contra quem quer entravar a construção no concelho. Afinal de contas, pela conversa hoje do Dr. David Catarina, há aqui uma profunda contradição. Isto que ele anunciou aos orienses nas passadas eleições autárquicas, ele agora está a dizer que afinal de contas não conseguiu lutar para defender todos esses interesses.
Prosseguindo, Dr. David Catarina agora tem a palavra. Presumo que querá para já responder algumas questões que foram suscitadas.
Eu gostava de dizer que a questão que se referia há bocado e que iniciava quando foi tempo de passar a palavra a outra pessoa, que tinha a ver com o cadastro da propriedade. E, como se sabe, o cadastro geométrico do concelho depende do Ministério das Finanças e chegou a estar concluído e nunca se percebeu. Inúmeras cartas fizemos para a Direção-Geral dos Impostos para saber porque é que o cadastro do concelho não entrou em vigor. O que é verdade é que nunca entrou em vigor. Mas o PDM, mesmo assim, e isto é o que depende da Câmara, ou o que dependia da Câmara, foi elaborado em cima de suporte digital, portanto, com levantamento topográfico e feito sobre fotografia aérea. Portanto, foi feito com muito rigor e por uma das equipas técnicas mais qualificadas do país, um dos urbanistas mais reconhecidos, o professor Paulo Correia e a equipa Terraforma. E foram feitos diversos trabalhos pelas freguesias, com as juntas de freguesia, sobre o plano diretor. Portanto, foi um trabalho que demorou anos e foi também na própria sede do concelho, no Cineteatro, teve diversas apresentações, normalmente e infelizmente pouco concorridas. E depois, na fase de inquérito público, que durou 2 meses, teve uma divulgação imensa este período de discussão pública, o que levou a que muitos, eu diria milhares de pessoas, se deslocassem para analisar o PDM. Claro que normalmente a questão que se colocava é o mesmo que se coloca noutros concelhos à nossa volta, e aquilo que as pessoas analisavam era: no meu terreno pode-se ou não se pode construir. Normalmente não era outro tipo de coisas que se avaliavam. Com certeza que dentro dos perímetros urbanos do concelho, que são bastante grandes, com os conceitos de média e baixa densidade, as pessoas que veem os seus terrenos ali incluídos ficaram satisfeitas. Pessoas no exterior, por vezes, ficaram descontentes. Mas o ordenamento do território obriga, de facto, aqui a que fosse necessário parar o crescimento da construção ao longo de todas as estradas do concelho. Isto foi conseguido, no entanto, era nosso objetivo durante este tempo, e aquilo que são as afirmações malévolas do Dr. Zé Alho, lamento que venha a referir esta agressividade, porque se há pessoa que tem calma até para ouvir alguns disparates que se vão ouvindo por aí, sou eu. E, de facto, tem havido sempre, continua a haver, e tenho feito sempre questão de participar, eu próprio participei pessoalmente nas reuniões da Comissão de Acompanhamento com os diversos representantes, e aquilo que esteve sempre em causa foi que nós defendíamos que onde havia infraestrutura já que se deveria poder construir, mas encontramos da parte do Ministério do Ambiente resistência a esse objetivo. De toda a maneira, nós não podíamos esperar mais tempo, precisávamos de ter o PDM porque estávamos a ser penalizados. A Câmara, na altura, pediu uma apreciação, porque nos acusavam-nos na altura, particularmente o Partido Socialista, que nós não queríamos ter PDM, etc. Foi feita uma apreciação por um professor da Universidade de Coimbra, de todo o processo, e concluiu ali aquilo que eram as falhas, particularmente ao nível de uma comissão de acompanhamento que todos os dias modificava o seu posicionamento, e depois, particularmente, das cartas da reserva ecológica, porque o Ministério do Ambiente, por lei, é que deve fazer a carta da reserva ecológica e nunca fez. Da parte da agricultura funcionou melhor, mas da parte da carta da reserva ecológica, o Ministério do Ambiente nunca fez essa carta. Portanto, foi um processo demoroso, mas nós não podíamos demorar mais tempo. E, por isso, se entendeu que se devia, apesar, de, por exemplo, daquilo que se passava com o IC9, o Instituto das Estradas de Portugal, não conseguia dar informação correta sobre sobre a opção do IC9, que aliás ainda hoje não está tomada. Por isso mesmo, o PDM tinha que se concluir, ainda que sabendo que provavelmente tinha que ser revisto depois da fixação do traçado do IC9. É com certeza o que vai acontecer, porque no próximo ano, estando fixado o traçado do IC9, há razão bastante para iniciar um processo de revisão, e deve-se fazer. Por isso, na fase em que foi feito aquilo que o voto do Dr. Zé Alho sobre esta matéria de PDM, aquilo que foi o voto, foi um voto perfeitamente irresponsável. É a única classificação que posso dar a esse voto, e sobre PDM ficava-me por aqui.
Doutora Sandra, podemos então prosseguir para já e consigo, isto seguindo a ordem que temos vindo a prosseguir ao longo deste debate. E devia tirar notas, presumo que queria fazer alguma referência ao que já foi dito, não?
Sim. Relativamente, nós quando iniciámos esta conversa do PDM, e fui eu que fiz de alguma maneira, o paralelismo entre PDM e a derrama. Porque outra questão muito importante, e que nós, ganharem com o CDS, propomos efetivamente, executamos e iremos executar efetivamente, é uma revitalização do tecido empresarial neste concelho, porque nós achamos, a par destas políticas que são importantes, e todos nós, os candidatos, reconhecemos realmente que estas políticas são importantes no concelho, mas uma de suma importância para este concelho de Orém é a revitalização do tecido empresarial. Temos aqui bem ao lado, em Vila dos Fazeres, a terra do móvel, temos empresas das mais diversificadas áreas. E para nós é essencial, e nós, uma das nossas premissas é reduzir a derrama. Já constatei e verifiquei que nenhum dos outros candidatos, não sei como é que eles podem realmente vender uma política de investimento no nosso concelho, se nós, aos nossos empresários, não damos realmente uma contrapartida para escolherem um município de Orém para poderem vir desenvolver a sua atividade empresarial. Isto realmente deve ser um problema, um grande problema em Portugal, porque já há muitos empresários que saem eventualmente do país. Pá. Possivelmente aqui em Orém a população vai se trocar pelos conselhos vizinhos, por exemplo, no Batalha, em que pagam muito menos derrama.
Peço desculpa, só para, não tenho a obrigação para já de conhecer os nossos compromissos, mas um dos nossos compromissos é exatamente baixar a taxa de derrama de 10% para 8% no nosso mandato, de acordo com o que está sugerido.
Sim, nós ainda conseguiremos baixar essa taxa de derrama, porque 2%, a taxa máxima é 10%, e já agora ali em relação ao Dr. Luís Vieira, quando disse que, portanto, os aumentos, acho que insinuou, os impostos que nós tínhamos era a consequência dos governos anteriores. Há que ficar bem esclarecido à população que a derrama tem um limite mínimo e um limite máximo. Isto é muito importante as pessoas saberem, em que o limite máximo é 10% da derrama. Ora, é a nossa política, a nossa diferença, a nossa alternativa, esta candidatura do CDS, tenta, sobretudo, passa a expressão, colocar o dedo na ferida. Ir ao encontro do que as pessoas, os empresários, querem para poderem investir neste concelho. Uma destas políticas, volto a dizer, é a redução da derrama. Substancialmente, para quê? Para termos empresários que se possam localizar e fixar neste concelho. Porque se nós continuamos, como disse aqui o Sr. Dr. David Catarino, com uma derrama de 10%, como é que consegue conciliar esta taxa com o investimento e com a escolha e a preferência dos empresários a estabelecer-se neste concelho? Portanto, acho que ficou aqui bem clara esta situação. Outra coisa que nós defendemos, outra política que nós defendemos, é a criação de um gabinete de dinamização de economia neste concelho, em que terá como principal, atividade captar investimentos. E há outra medida em sede de imposto, de redução de imposto, em que nós nos propomos a fazer, que é reduzir de forma também significativa o IMT nas aquisições por parte das empresas de prédios situados nas áreas beneficiárias e afetos, como eu já disse, de forma duradoura às respectivas atividades económicas. Isto para quê? Para atrair também, mais uma vez, os empresários ao concelho de Orém. Isto é bom que fique bem esclarecido, porque o desenvolvimento do concelho também passa seguramente por um desenvolvimento económico, aproveitar os nossos empresários, que existem muitos nestes concelhos. E já agora deixe-me só dizer outra coisa. Nesse sentido, nós, a nossa equipa, o nosso projeto quer realmente atrair os empresários para o concelho, e não só pretendemos, e isso é um projeto que está assinalado no nosso, uma grande trave mestra do nosso projeto, que ao fixar e ao ter os nossos empresários, vamos reduzir as empresas camarárias. Porquê? Porque nós entendemos que devemos preferir e devemos potenciar os serviços, os materiais que os nossos empresários produzem neste concelho, e de uma forma equilibrada, inteligente, racional, com uma gestão de rigor e de eficiência, conseguimos reduzir as empresas que foram feitas neste concelho. Aquelas que, enfim, se acharmos algum proveito naquelas que foram feitas, com certeza as iremos reestruturar, com sentido de rigor, isenção, maior racionalidade dos meios económicos. Nós, o CDS, dá importância a este tipo de situação.
Doutor Luís Vieira, há vida para além do PDM?
Há vida para além do PDM, há vida cultural, há vida económica, há todo um conjunto de coisas muito importantes. De qualquer maneira, eu, antes de assumir essa outra vida para além do PDM, gostaria de deixar três pequenos esclarecimentos. O primeiro, relativamente à questão da alegria digital, que nos foi trazido pelo Presidente Davi Catarino. É óbvio que eu sei que Orange está integrada num projeto da qual participa com uma determinada percentagem relativamente a essa estrutura. Mas isso não deixa de tornar importante que a Câmara proceda a uma reengenharia dos seus processos. Quem é que hoje em dia vai utilizar um equipamento informático sem, de certa maneira, se adaptar às questões, às modificações que isso traz? Quem é que pode insistir numa estrutura para a Câmara baseada nos espaços de conselho que são o antigo, que representam o antigo, sabendo que vem a informática, sabendo que algo deve aí ser modificado? Este é o primeiro tipo de esclarecimento. O segundo, relativamente a uma observação que o Zé Manuel Alho fez quanto à minha afirmação de que valia mais um mau PDM do que não ter PDM. Eu estou de acordo com ele no contexto em que ele preferiu a afirmação, porque ele estava a referir-se, com certeza, ao momento em que o PDM foi aprovado. É evidente que, nessa altura, é de investir em se fazer um bom PDM, é de não avançar enquanto nós sentimos que há erro, enquanto nós sentimos que não... Exatamente por aquilo que ele disse, que é um compromisso a 10 anos. Agora, eu acho que depois de nós termos um PDM que nos deu tanto trabalho, suspendê-lo é reiniciar a arbitrariedade. Aí é que, portanto, são duas afirmações que, isto é, eu não contrario aquilo que ele disse, e eu penso que ele, neste momento, tendo nós um PTM, não é pela sua suspensão para se fazer outra coisa qualquer. Só em momento de início de negociação.
O PTM não deixa de ser eficaz por entrar em revisão.
Exato. Terceira questão, a questão, mais uma vez, dos impostos cobrados pelas autarquias, dos impostos em geral. Portanto, não é por os governos serem muito maus que cobram impostos às pessoas. Os governos cobram impostos para fazer face às suas despesas. Se eu não vejo da parte das câmaras ou da parte dos governos qualquer coisa através dos quais eles vão fazer reduzir as suas despesas, a questão que eu posso deixar aos candidatos que falam numa diminuição da derrama, que falam numa diminuição dos impostos, é quem é que vai pagar aquilo que esses impostos antes pagavam? Meus amigos, vocês desculpem, mas estão a brincar. É perfeita demagogia vir para aqui falar em derrama e não falar em diminuição do despesismo.
Não é necessariamente, não de todo. Uma coisa não implica necessariamente com a outra, porque uma questão é nós conseguirmos ter uma gestão racional e eficiente em que consigamos reduzir esses impostos, que é possível, e fazer a tal gestão de rigor com o corte de despesismo, no corte com a criação de empresas municipais, que, como nós sabemos, são realmente empreendimentos de grande monta e que realmente permitem que haja, digamos, o esvaziamento e haja o levar do dinheiro para este tipo de situações. Aí sim. Agora, nós, e aquilo que se propõe quando se fala realmente de uma redução de impostos, é também na redução de despesismo.
Porque, sim, eu já tinha notado no seu programa que, de certa maneira, porque tinha algo para contrabalançar. Pronto, e é óbvio, é óbvio que apoio a diminuição do despesismo, especialmente esse despesismo, muitas vezes alicerçado em empresas municipais que pagam ordenados frutos a determinadas pessoas, através, portanto, de castigar os empresários de concelho, de castigar o município também. Mas tinha eu dito ao Rui Melo que havia mais qualquer coisa para além do PDM, para além desta problemática toda, e esse mais qualquer coisa tem a ver, por exemplo, com as propostas da CDU relativamente ao desenvolvimento cultural da nossa Orém. E nós, nesse campo, temos múltiplas propostas. Nós temos todo um conjunto de medidas no sentido de apoiar os jovens do nosso concelho, no sentido de apoiar a sua formação, no sentido de fazer com que as bibliotecas consigam chegar a toda a gente, em vez de as pessoas estarem, de certa maneira, fechadas na sua biblioteca local, no sentido, inclusivamente, de as pessoas não podendo existir uma peça de teatro em Orém, não podendo ver um espetáculo de ópera em Orém, possam ser deslocadas até aos centros onde isso, esse tipo de espetáculos se processa. Não sei se já passei muito o tempo, mas para vos dizer que a nossa candidatura é uma candidatura amiga da cultura, é uma candidatura amiga dos jovens. Reparem, nem sequer é uma candidatura desse ponto de vista muito, porque é sempre, não é? Muito eleitoralista. Nós preconizamos, por exemplo, para a miudagem mais nova, a existência anual ou a existência mais ou menos regular de um concurso através do qual se faça a recolha sistemática de um conto, de um poema, de um desenho, que isso seja publicado. Vocês não imaginam o gozo que poderá dar ao miúdo de 8 anos, passar algum tempo, ver uma obra publicada com um artigozinho dele, com um desenho dele. É qualquer coisa que o estimula. Nós preconizamos uma política de apoio a obras de autores não consagrados. Por exemplo, nós detectámos aqui há tempo que a Câmara de Orém andava a financiar obras produzidas pela Câmara de Leiria. Não percebemos porquê. Não percebemos porquê que a Câmara de Orém não financiou uma obra de um autor do Olival e foi financiar uma obra de Leiria. Eventualmente será qualquer protocolo em que haja alguma reciprocidade. No entanto, eu acho que os dinheiros de Orém devem ser gastos, de certa maneira, com as pessoas de Orém. E vamos ter uma política através da qual nós vamos apoiar os chamados autores não consagrados, porque é extremamente difícil, mesmo a pessoas com valor, antes de ser consagrado, editar. E uma ajuda desse género pode ser a diferença entre o desconhecimento total e a visibilidade da pessoa. Nós preconizamos ainda que os nossos jovens sejam apoiados em momento dos seus estudos, de forma a unir a teoria e a prática com projetos da própria autarquia, projetos que podem existir a um nível estatístico, ninguém conhece. Por exemplo, a página da Câmara tem um diretório de empresas aberto há não sei quanto tempo. Não existe uma única empresa nesse diretório de empresas. O que é que aquilo lá está a fazer? Então os nossos jovens não poderiam ser utilizados num projeto em que ganhassem algum dinheirinho, através do qual fizessem a recolha dos nomes das empresas, ali os pusessem de forma a que nós soubéssemos que empresas é que existem, o que é que elas fazem, qual é o seu ramo de atividade económica, qual é que é o PIB, ou qual é o valor acrescentado dessas empresas. É evidente que isto poderia ser feito, e isto poderia ser um processo em que essas pessoas estavam a pôr em prática alguns dos seus conhecimentos ali engrangeados. Portanto, nós preconizamos uma política de estágios para as pessoas que finalizem os seus cursos, estágios que poderiam ser no tal Centro de Desenvolvimento de Aplicações Informáticas, ou na Câmara, ou nas empresas da região. Nós preconizamos uma versão do UNIVA em linha. Não faz sentido que todo este processo esteja muito fechado na Câmara. É importante que as empresas ponham as suas necessidades em termos de pessoal ali visíveis para as pessoas. É importante que a miudagem ponha os seus currículos, ponha aquilo que pretende fazer ali visível para as empresas. É importante que um instrumento automático faça o match entre essas duas coisas, de forma a se produzir imediatamente um resultado. Portanto, tudo isto é preconizado pela nossa candidatura e são coisas que nós podemos fazer. São coisas que não se traduzem em grandes despesas. São apenas uma visão um pouco diferente da orientação dos fundos, do dinheiro que a Câmara possa ter. Tendo, embora nós consciência de, sei lá, do profundo endividamento em que a Câmara neste momento está e das dificuldades que vão existir nos próximos anos.
Doutor Vieira, já voltaremos então para quase o último round. José Manuel Alho, eu presumo que nenhum assunto queria pegar
exatamente.
Depois temos duas grandes questões.
Sim. Pegando um pouco na intervenção da doutora Sandra e agora da parte final do professor Luís Vieira, gostava de dizer que a candidatura do Partido Socialista, porque acredita que efetivamente pode vir a conquistar a presidência da Câmara, e obviamente isto dá-lhe uma responsabilidade acrescida, porque teria de resolver muitos dos problemas com que se debate o município, tentamos obviamente apresentar compromissos que sejam execuíveis e que tenham uma visão integrada e estratégica na ação. No apoio à economia, nós apontamos um valor de derrama de uma baixa de 10 para 8, que está sustentada num determinado raciocínio lógico, que tem a ver, obviamente, também com o realismo das contas, das finanças da Câmara Municipal. Nós sabemos que a capacidade de endividamento está esgotada nos 95%, o que, obviamente, seria irresponsável estarmos a prometer às pessoas abaixamentos de derrama, exatamente naquela lógica de que é preciso também criar receitas para o município. Mas essa visão integrada tem a ver não só com as questões das finanças municipais, mas terá de necessariamente se integrar também com outros processos. E nós propomos, para além da requalificação, uma grande zona industrial que tenha a ver com o tempo presente. Nós vamos ter o IC9, vai ligar à autoestrada do Norte, e nós propomos uma localização de uma nova zona industrial que ficará na zona entre Escandarão e Gondomaria, precisamente por ser uma aproximação estratégica a esses eixos viários, ser também de uma localização privilegiada porque está no interface entre o Conselho de Leiria e o Conselho de Ourém, e isto só é possível sonhar se efetivamente nós fizermos a revisão do PDM, porque o PDM é que irá ou não permitir uma nova localização de uma zona industrial. Assim como, por exemplo, outra proposta estruturante, que é a questão da nova estrada para a Freixenda, ligando no futuro, fazendo uma ligação estratégica rodoviária entre o IC9 e o IC3, e isto permite sonhar às empresas de residentes, de pessoas que querem investir no norte do concelho, em Caxarias, em Rio de Cores, em Freixenda, terem obviamente vias rápidas que possam situar-se rapidamente naquelas que são as grandes vias de escoamento dos produtos, o caso da Autoestrada do Norte, a Autoestrada A23, e isto tem de ser visto de forma integrada. Dado o facto de nós estarmos numa situação muito preocupante em termos de finanças, nesta visão integrada pensamos também rever rever com seriedade e reavaliar compromissos que neste momento já estão assumidos pela atual Câmara, o caso, por exemplo, do campo de golfe em Caxarias, o caso, por exemplo, do despesismo das empresas municipais, o caso do novo edifício dos Passos do Conselho, ou, por exemplo, outro empreendimento que nós não sabemos da sua execuibilidade, até do ponto de vista sanitário, a questão de uma cozinha central de apoio às escolas, que curiosamente neste particular entra em choque quando nós analisamos os programas do PSD, da Câmara e das juntas de freguesia. Vemos a Câmara apostar numa cozinha central de apoio às escolas e, curiosamente, vemos a Junta de Nossa Senhora da Piedade a prometer aos eleitores que vai construir uma cantina de apoio às escolas. Por isso, nem dentro do próprio PSD há aqui um certo entendimento integrado e estratégico. E é isso que justifica um pouco o peso e a medida das propostas que nós aqui apresentamos para animar a economia, mas que passam exatamente por soluções de alguma racionalidade, de alguma seriedade na análise e, obviamente, dentro da tal visão que tem de ser integrada e tem de ser articulada entre estes múltiplos fatores. Há aqui um aspecto, pegando na preocupação do professor Luís Vieira relativamente às questões da animação cultural, nós temos no Conselho um manancial de voluntariado, que são as múltiplas associações desportivas e culturais, para as quais pensamos também com seriedade rever, por exemplo, a política de apoio de subsídios a essas coletividades, onde se encaixam exatamente os novos valores, as novas promessas. Eu recordo, por exemplo, que nós temos um atleta dos mais prestigiados a nível nacional na sua modalidade, que é o Tiago Marto, o nosso mandatário da juventude, que, curiosamente e contrariamente ao que acontece com os colegas dele que estão no mesmo centro de estágios na alta competição, vive, infelizmente, num concelho que não lhe dá nenhuma bolsa, nenhum apoio. Este prémio à excelência, que não é estar a dar uma esmola, mas é dar oportunidades, abrir janelas para mais altos voos, é o que nós pensamos em articulação com as coletividades todas do concelho,
privilegiando, por exemplo, aquelas que se dedicam mais à formação, e penso que deste modo era possível nós pensarmos em ter uma agenda cultural e desportiva do Conselho mais barata, mais justa e mais dinâmica.
Dr. David Catarino, vamos entrar já na fase final. Quer fazer algum considerando ao que foi dito?
Ou... Gostava, de forma muito breve, de referir aqui que as empresas municipais nasceram e não são servidores de dinheiro. Tenho orgulho de dizer que são empresas equilibradas, são empresas com uma gestão equilibrada e rigorosa e que nasceram para resolver problemas onde, infelizmente, a legislação que nós temos na administração pública, no Estado e das autarquias, não permite a eficácia. E eu exemplifico. Se nós abrirmos um concurso hoje para um jardineiro, o número de pessoas que aparecem normalmente ou não aparece, ou aparece alguém que não reúne as melhores condições, porque gente mais nova, por exemplo, não aparece para ter aquela remuneração. Foi necessário, de facto, alterar este estado de coisas, como também não faz sentido gerir diretamente o pessoal, por exemplo, para um pavilhão desportivo que tem que funcionar ao domingo, tem que funcionar ao sábado. Este problema de horas extraordinárias que tem um enquadramento na administração pública leva a que, de facto, tenhamos invertido as coisas. O projeto que temos da Cozinha Central e que vai ser promovida pela Vera Ourém, que tem uma candidatura aprovada no Instituto de Emprego e Formação Profissional, visa precisamente, e se calhar outras pessoas gostariam, iriam comprar refeições em Lisboa. Eu também tenho várias ofertas de empresas de Lisboa, mas prefiro criar emprego no concelho. E por isso este projeto, que nada tem de contraditório com a cantina, cujo projeto está concluído junto à escola do primeiro ciclo, a diferença é que estes lugares de refeições não vão ter cozinha, vão ter simplesmente uma copa, porque as refeições vão ser confeccionadas de forma centralizada. Vai-se criar emprego no concelho e vamos conseguir colocar as refeições nas 30 ou 40 escolas que no mínimo vão existir, e como é evidente não pode haver 40 escolas, não pode haver 40 escolas com 40 cozinhas, com 40 cozinheiras, isso é que seria um custo desmedido, e de facto é em nome da racionalização dos meios que nós temos que continuar a trabalhar. E este concelho tem, a esse respeito, e vamos falar da derrama, este concelho tem tido uma dinâmica económica invejável. É o concelho com maior índice no distrito de criação de empresas. Não tem sido a existência da derrama ao longo deste tempo que tem sido motivadora de não nascerem empresas no concelho de Ourém. Aliás, aparecem-me na Câmara por vezes pessoas que dizem que querem colocar uma empresa e que vinham à procura de terreno, que a Câmara desse terreno. Eu digo, no concelho de Ourém nós não damos terreno a empresas para se fixarem. Há concelhos que se calhar dão, mas nós não damos porque a economia funciona e nós temos outras prioridades. Isto tem acontecido desta forma, e a dinâmica económica e os indicadores económicos ao longo deste tempo dizem-nos que a melhor opção é termos receitas para promovermos desenvolvimento, promovermos obras. E quando promovemos obras, estamos a dar dinheiro às empresas do concelho, dinheiro a ganhar, que dessa forma gera aquilo que vão ser as receitas que a Câmara inevitavelmente tem que cobrar. A Câmara não vale a pena ser demagógico, a Câmara tem que cobrar, tem que otimizar as receitas e tem que também fazer a despesa de forma otimizada, com rigor. É isso que procuramos fazer. Mas há outras coisas, podia falar dos estágios dos jovens, podia falar da Univa, da oferta de emprego que ali se faz, mas quase diria, face a tanto desconhecimento que vejo aqui da vida municipal, fica desde já o convite para uma visita guiada aos diversos lugares de desempenho das funções municipais, onde eu espero ter a oportunidade de explicar a todos os detalhes, porque já vejo que
Doutor Rui Catarino, antes de passar
Rui Catarino, olhe que essa questão da Univa e do desconhecimento associado a ela e é bem transparente na página da autarquia. Eu acho que quando vou àquela página www.cmorain.pt estou a ir à página da autarquia. Há alguma que eu não conheça? Eu nessa página não consigo ver o Diretório de Empresas, não consigo ver nenhuma
oferta de emprego, não é isso.
Nenhuma oferta de emprego em linha. Mas está lá o Univa escrito.
Este, o modo do Dr. Catarino.
Pronto, é isso que...
Temos mais um quarto de hora para duas questões. Duas questões que me parecem essenciais e vamos ter que as debater. Apelava também à vossa capacidade de síntese, porque questões que eram eminentemente políticas ficarão para a segunda fase deste debate. Hoje estamos a abordar questões muito objetivas da gestão deste Conselho. E eu, todavia, tinha uma questão para lhe deixar ficar, antes de passar então para o round final, e que se prende com as finanças municipais. Ouvimos dizer, escrever com alguma frequência, que o município oriense está tecnicamente falido. Isso é verdade ou não?
Isso não é verdade, e gostava de lhe dizer o seguinte. Antes das restrições da Lei do Orçamento de 2004, nós tínhamos cerca de 48% da nossa capacidade de endividamento utilizada. Portanto, estávamos a metade daquilo que é o endividamento, a nossa capacidade de endividamento prevista nas finanças locais. O que acontece é que, com a questão do déficit, a Lei do Orçamento de Estado para 2004 veio a limitar a capacidade de endividamento de uma forma diferente da Lei das Finanças Locais. Acontece também, por exemplo, que nós lançámos os projetos de esgotos de Alboritel, de Ceiça e uma empreitada aqui junto a Ourém. Isto totaliza aqui à volta de 800 mil contos de empreitadas de esgotos, que iriam ter enquadramento no reforço do Programa Operacional Regional. Estas candidaturas só foram aprovadas agora e anda há 2 anos este processo a decorrer. Portanto, sempre que precisamos de coisas definidas pelo Estado, as coisas são assim, arrastam-se, mas foram aprovadas agora. Portanto, nós tínhamos que investir, aproveitar os fundos colocados à nossa disposição para o Parque Linear, para o mercado, para a Casa dos Magistrados, para estas obras de saneamento básico. Tínhamos que, de facto, tirar partido. Isto provoca aqui um estrangulamento financeiro momentâneo, mas que está controlado, até porque estas obras de saneamento, por exemplo, como são apoiadas por fundos comunitários, permitem o recurso ao crédito, não contando para a capacidade de endividamento. Portanto, a situação financeira do município, tomariam muitos municípios, que são referidos às vezes como modelo, estar a pagar com os prazos que nós estamos a pagar, mas de facto a situação do município, com a nova lei, tem a capacidade de endividamento utilizada, mas outros concelhos que já a tinham antes, então qual será a situação deles? A situação não é preocupante, é uma situação perfeitamente controlada no espaço de um ano.
Vamos praticamente para o round final. Doutora Sandra Nunes, preocupa não as questões ligadas às finanças do município ou não?
Com certeza, acho que é uma realidade que preocupará e preocupa com certeza a todos os orienses. Enfim, essa é uma questão muito, muito importante, enfim, a nós também nos aflige com certeza, daí todas estas políticas que queremos ver desenvolvidas no Conselho e daí nós queremos promover uma gestão eficiente da autarquia. E a gestão autárquica, quanto a nós, em nossa opinião, tem que ser um ato de total transparência, proximidade com o munícipe. Nós queremos e vamos assegurar um modelo de gestão eficiente, equilibrado, transparente dos serviços municipais, reduzindo a despesa e o endividamento externo, evitando o despesismo e esvaziamento dos recursos públicos. Para nós, estas são uma prioridade também do nosso programa. Nós visamos uma candidatura, se viesse fazer uma candidatura em que estamos ao lado do munícipe, nós queremos uma autarquia próxima do munícipe, que estamos em todos os momentos junto a eles. E por isso e para isso, também achamos que é muito importante promover a realização de referendos quando surjam questões de relevante interesse local, que podem permitir e permitem aos cidadãos eleitores, quer seja de Rio de Cores, da Freixen, da Nossa Senhora da Piedade, da Nossa Senhora das Misericórdias, todas estas 18 freguesias do nosso concelho, pronunciarem-se e a ter uma participação ativa nas matérias concretas que possam ter um forte impacto na vida dos munícipes de Ourém. E é nesta perspectiva que também faz parte do nosso programa, em que eu infelizmente não poderei expor tudo, com certeza, a criação de conselhos consultivos municipais, tanto para as áreas da cultura, e nós também apoiamos fortemente a cultura, a educação. É importante que se diga, para nós, uma do nosso projeto é promover e dar bolsas de apoio a universitários que saem de Orem para estudar e depois dificilmente regressam a Orem. Nós queremos cativar esses estudantes universitários porque, felizmente, Orem tem bons estudantes, há bons professores e há bons estudantes. Esses estudantes, a maior parte deles, ficam nas cidades onde vão estudar, o que é uma pena. Quanto a mim, que já fui estudante, é lamentável não poder voltar, enfim, enraizar-me junto dos familiares. Nós fazemos os tais conselhos consultivos em relação ao urbanismo, à economia, à associação social. Para nós, isto tem que estar aberto a todos os munícipes que trabalhem neste domínio, de forma a incentivar a intervenção ativa e a participação da sociedade nas políticas definidas pela autarquia. E para nós também é essencial, para a nossa candidatura do CDS, que é um projeto de alternativa, que é um projeto em que acreditamos firmemente e estamos conscientes que o facto de se poder elaborar um plano de desenvolvimento estratégico no Conselho de Orem, em que, digamos, isto é uma grande trave mestra, que entendemos que tem que haver um desenvolvimento sustentado do Conselho. Temos que aprofundar todo o conhecimento social, económico, educacional, ambiental e cultural num estudo que se pretenda transversal e profundo sobre a realidade deste Conselho. E com este estudo estamos cientes que se pode elaborar um plano de desenvolvimento estratégico do Conselho que vise definir Orem num período temporal definido. Para nós, este relatório será um mecanismo fundamental da definição de uma estratégia de desenvolvimento adequada para aproximar, que é o que falta, uma das coisas que falta neste Conselho, que é a realidade do ideal. Queremos, criando assim um instrumento que sirva de pilar à autarquia na definição das suas políticas numa perspectiva plurianual, compatível com o modelo futuro desejado para o Conselho. É importantíssimo para nós, para a candidatura do CDS, uma candidatura alternativa para ganhar, aproximar a sociedade civil de todo este processo, criando uma catalisação de vontades que concorram para a aproximação ao cenário globalmente desejado. Queremos um Conselho de Orem forte, desenvolvido e com desenvolvimento sustentado, e queremos-o feito de uma forma consciente, ponderada, em sintonia com todos aqueles que vivam e amam este nosso Conselho, que é o Conselho de Orem.
Dr. Luís Vieira, o atual Presidente da Câmara e candidato do PSD não está preocupado com as finanças municipais. E a sua candidatura, está ou não?
A minha candidatura é muito preocupada com as finanças municipais e especialmente com as questões que decorrem do financiamento, portanto, das despesas autárquicas e com todas, portanto, com todas as consequências que advêm do facto de algum desse financiamento estar associado à cobrança de impostos, estar associado ao IMI, estar associado às atividades de construção e poder eventualmente beneficiar, portanto, daquela subida imparável dos preços de construções, dos terrenos, que se nota, por exemplo, em povoações como Fátima e tudo isso. Portanto, nós somos uma candidatura que se diz como uma anticorrupção, anticlientelismo, antifavorecimento, e não vamos pactuar de maneira nenhuma com as questões de especulação. Portanto, nós, estando enormemente preocupados com as questões de financiamento, não vai ser por causa de carecermos de financiamento como de pão para a boca, que vamos aprovar todo e qualquer projeto, vamos aprovar toda e qualquer questão que possa ser lesiva do património urbanístico de determinadas regiões, como se, ou determinadas localidades, como se nota em Fátima, em que as pequenas moradias, há 30, 40 anos, estão a ser substituídas por mamarrachos, onde nem sequer, por exemplo, existem. Aliás, como foi notado pela candidatura do Partido Socialista, estacionamentos não é, previstos por lei para os seus habitantes. Portanto, é uma candidatura muito preocupada com as questões de financiamento e com as questões das finanças, mas que não atenderá qualquer tipo de facilitação de atividades de construção e outras através desse tipo de questões. Não é esse, no entanto, a nossa única preocupação. Como lhe disse, uma das preocupações essenciais que nós vamos ter tem a ver também com o facto de os atuais responsáveis autárquicos, ou pela sua responsabilidade direta ou através de coisas que são coniventes, de certa maneira, andarem a destruir aquela Orem que nós teremos conhecido há 30 ou 40 anos e que é uma Orem relativa à que é a nossa memória, que é a Orem que os nossos pais, os nossos avós nos deixaram. Nós, candidatura CDU, vamos procurar devolver aos orientes tudo aquilo que, e nós caracterizamos desta maneira, o sem amor à nossa terra, porque Davi Catarino e as outras pessoas que têm vindo a Jerusalém têm demonstrado claramente que não têm amor à nossa terra, lhes destruíram, e desde que, de certa maneira, isso seja recuperável. Vamos, como disse, desenvolver, promover o desenvolvimento cultural, vamos apoiar a atividade de todos os agentes económicos, dominantemente dos pequenos e médios agentes económicos, numa perspectiva de desenvolvimento do concelho, numa perspectiva de maior eficiência da autarquia, através da digitalização de processos, etc. Finalmente, gostaria de deixar mais duas pequenas notas. A primeira, relativamente à Univa. O Dr. Davi Catarino disse, acusou-me de desconhecimento relativamente ao modo como a Câmara faz. Eu acuso de não ser transparente relativamente ao modo como a Câmara faz as coisas. Se eu sou um jovem à procura de emprego, como é que, existindo uma página da autarquia, não é claro para mim a maneira como posso chegar à Univa? Portanto, não há aí desconhecimento. O que há é a provocação do desconhecimento. O que há é o fabrico desse desconhecimento. Uma segunda questão que tem a ver com o problema da cozinha central, de que aqui se falou. Eu há tempos li, digamos, um texto, penso que era do João Filipe Oliveira, acerca da cozinha central, com o qual estou, em geral, de acordo. Eu acho que é um mau projeto. Eu acho que em vez de se gastar este dinheiro, era capaz de ser extremamente interessante para os agentes económicos que a Câmara desse umas cenas de refeição aos estudantes. Era capaz de ser extremamente mais simples e extremamente útil para alguns agentes económicos que queriam fazer o seu estabelecimentozinho ali junto às escolas, como há em muitos sítios, desde que obedecessem a determinados padrões de qualidade. É só isto que eu tinha para...
Estamos na reta final das intervenções. Resta ouvir, como últimos depoimentos, José Manuel Alho, depois também o candidato David Catarino.
Bem, eu relativamente a esta última ronda de intervenções queria em primeiro lugar retorquir quanto à afirmação do Dr. David Catarino de dizer que nós somos desconhecedores. Eu penso que não temos nenhuma necessidade de afirmação em particular de dizer que somos bons observadores. Já o provámos aqui, temos um conhecimento profundo das diversas matérias que estiveram aqui em debate. Se nós, de facto, não conseguimos ver, como dizia também o Luís, é porque não nos mostram. Há falta de transparência, certamente, e isso é mais grave quando eu, nestes 4 anos, exerci o meu mandato de membro na Assembleia Municipal, e onde estas contas todas deveriam apresentar e aparecer de forma transparente. Penso que, pelo menos da minha intervenção aqui, assim como todas as intervenções que em sede da Assembleia Municipal fizeram, não se mostrou desconhecimento, mostrou-se sim uma crítica séria, uma crítica fundamentada e não apenas conversa por conversa. Quanto às questões do emprego e da criação de emprego e das empresas, parece também aqui o Dr. David Catarino não ouve ou não vê o que nós, como os mortais, vemos e ouvimos, por exemplo, a deslocalização de empresas importantes para os concelhos vizinhos, por exemplo, o que se passa na zona de Fátima, em que várias empresas já optam por ter a sua sede e as suas instalações no Conselho da Batalha, que fica a cerca de centenas de metros do limite do Conselho de Orém, outras deslocam-se para Torres Novas, e penso que isso é algo que ele também provavelmente poderia aqui esclarecer, se também neste caso estamos enganados ou andamos a ouvir coisas erradas. Quanto à questão do emprego que geram as empresas municipais, eu sou muito crítico relativamente a isso. Acho que não se trata aqui daquela questão tão posta do modo até quase caritativo do emprego para o cantoneiro ou para o outro. É curioso é que, por exemplo, quando se estão a elaborar as listas da Câmara Municipal, se joga já com a pessoa vai para presidente, para vereador, e o outro vai naquele lugar porque vai para a administração da empresa municipal X ou Y. E penso que, não estou a sonhar, isto são vozes correntes que se ouvem nos comentários, nos debates de campanha eleitoral e no período de pré-campanha. Instalou-se, não estou com isto a ter uma observação insultuosa ou injusta para com os funcionários, que eu acredito que são boas pessoas, sérias e desempenham as suas funções, mas criou-se um pouco aquela ideia de que serve para dar emprego aos amigos e deste modo firmar determinadas e fidelizar determinado tipo de clientelas que depois, obviamente, numa dinâmica muito própria, vão sustentando a eternização do poder do Partido Social Democrata. Quanto a outras questões, eu gostava de não deixar aqui a ideia de que a nossa candidatura se esgota neste tipo de temas. Penso que na segunda etapa vamos poder falar nisso, mas gostaria de dizer também a questão da política dos jovens, e não uma política de juventude, por isso uma política para os jovens. Por exemplo, questões como a sempre anunciada nas campanhas do Partido Social Democrata a Casa da Juventude, talvez sejamos nós a construí-la e a dar dignidade à participação dos jovens na vida pública, as questões estruturantes da educação, que estão interligadas. Nós não podemos ter ou sonhar um concelho desenvolvido, um concelho onde se fixem as pessoas, se não apostarmos no básico, que é a educação, e vemos que efetivamente vai muita coisa mal na educação. E não somos nós aqui, Luís Vieira, a Sandro, José Alho, que estamos a afirmar isso. São os próprios pais, os encarregados de educação, os alunos que fazem manifestações contra o seu Presidente da Câmara porque algo vai mal na educação. Outro aspecto que eu não queria deixar de falar é Fátima. Fátima merece, por razões próprias, por razões de estatuto, um debate muito, muito sério. Gostaria aqui de terminar a minha intervenção dizendo que para Fátima nós temos uma ideia muito própria da criação de uma autonomia. Isto não significa nós fazermos um compromisso da criação de um concelho. Queremos sim afirmar um grau de autonomia administrativa que leva à deslocalização quer de recursos políticos, técnicos, orçamentais, que faça junto do Poder Central a pressão necessária e suficiente para que, em termos orçamentais, Fátima seja condignamente granjeada com os fundos que as suas necessidades, das suas características muito especiais, justificam. Reparamos, estamos numa cidade que flutua entre os poucos e os milhares de habitantes com as peregrinações, por isso eu penso que da próxima vez poderíamos talvez dedicar um pouco do nosso tempo a esta discussão de
Fátima. A esse e a outros temas teremos outros para abordar. Dr. Vítor Catarino, o sorteio ditou que será o senhor e o PSD a encerrar este primeiro debate.
Eu gostaria de começar por referir, de facto, a importância que é a reflexão sobre Fátima e o trabalho de Fátima, o planeamento que temos estado a fazer para Fátima. E Fátima precisa, de facto, de recuperar, porque estes 4 anos o Partido Socialista, disfarçado de independentes, deu-lhe prejuízo suficiente para que Fátima hoje saiba que não pode ser esse o caminho. De facto, já foi dito aqui no início que desta vez o Partido Socialista não vai disfarçado de independentes, arranjou forma de dar a cara e as pessoas sabem qual é a competência que aparece para Fátima para resolver as questões de Fátima. Portanto, a esse respeito não vale a pena deter-me mais, provavelmente viremos à matéria no futuro. Gostava de dizer que, devido à função que desempenho, muitas vezes tenho participado na posse de pessoas que concorrem à Câmara para ali desempenhar as suas funções. E sempre costumo dizer-lhes que o patrão não sou eu. Eu sou um representante do patrão, porque o patrão são os 46 mil e tal habitantes deste concelho. São esses, efetivamente, a entidade patronal que eu represento. E, portanto, nunca pedi a ninguém, nem que tenha a mesma religião que eu, nem que vote no mesmo partido político que eu. Sempre disse a todos os funcionários da Câmara: peço-vos lealdade com quem está hoje, lealdade com quem venha a estar amanhã no desempenho das vossas funções. E os concursos são feitos com transparência e, por isso mesmo, aquilo que é aqui dito em termos de em jeito de provocação, provavelmente é do partido que deu origem à frase Jobs for the Boys. Foi daí que nasceu a tradição e, aliás, neste momento já a ser seguida também de forma que é conhecida por este país. O Partido Socialista, de facto, e também pelos seus dirigentes locais, por algumas pessoas mais importantes nesta candidatura, de facto, tem pessoas ligadas a diversas facetas da nossa vida social, por vezes com experiências de gestão desastrosas pelo caminho. Não tem bons exemplos para vir falar da gestão de um concelho, para vir atacar a gestão de um concelho que tem dado bons resultados, porque se os resultados fossem maus, ainda poderia admitir isso. De toda a maneira, mesmo assim, não significa que não tenhamos sempre que estar atentos a novas formas de pensamento, a novas formas de envolver a população. E é com esse pensamento que a Câmara acaba de deliberar fazer um protocolo com a Universidade Nova para a implementação no Conselho da Agenda 21 local. Não quero dizer que até aqui não se tenham debatido os projetos do Conselho, mas é importante, de facto, fazer este planeamento estratégico participado, mais participado, e é nesse sentido que este protocolo vai, porque entendemos que as diversas linhas do desenvolvimento do Conselho têm sido corretas. Mesmo assim, entendemos envolver a população, até porque a futura revisão do PDM deve ser uma revisão do PDM mais participada, porque as pessoas hoje já perceberam que não se podem aliar quando um instrumento deste está a ser feito. Porque normalmente as pessoas não ligam, pensam que é com o outro e depois mais tarde dizem não participei. Esta implementação da Agenda 21 local visa precisamente chamar os cidadãos deste concelho ao planeamento, envolvê-los no planeamento estratégico do concelho, para que quando o PDM for revisto as pessoas estejam envolvidas e participem, porque um PDM não é só um plano de ordenamento do território. É sobretudo isso, mas o plano diretor municipal deve ser um plano também com a componente estratégica de desenvolvimento. É certo que nós já participamos nos planos estratégicos do Médio Tejo, nos planos estratégicos de Alta Extremadura, e portanto aí fez-se a reflexão com os nossos concelhos vizinhos sobre o nosso futuro, sobre a nossa estratégia de desenvolvimento. Mas é importante passarmos também a outro tipo de planeamento, aliás, que estamos a fazer e que pensamos submeter à apreciação a curto prazo, que é a elaboração da carta escolar. Já temos a proposta entregue na Associação de Municípios, porque é um trabalho que está a ser feito em conjunto. Entretanto, nos próximos meses virá a debate concelhio. Portanto, é este o trabalho que apresentamos com as equipas. A população sabe que temos feito este trabalho com as freguesias, com a quase totalidade, mas mesmo a freguesia de Nossa Senhora da Piedade não deixou de ser feito por ser uma freguesia liderada por outro partido. Temos feito este trabalho de forma séria, delegando competência nas juntas de freguesia, fazendo o apoio ao investimento, mas também à atuação das associações culturais e desportivas, promovendo as parcerias com o setor privado para o desenvolvimento económico. É de facto este trabalho, esta dedicação que as pessoas conhecem, de pessoas que deram provas dadas, e provas dadas não é uma lista de intenções, algumas delas completamente fora daquilo que é um conhecimento real da situação. O PSD apresenta-se, pois, com obra que é conhecida, não é com palavras, com obra que é conhecida, e essa obra que é conhecida permite às pessoas que tenham confiança no futuro, porque o PSD não se perde em palavras, mas dedica-se à obra e empenha-se, dedica-se da forma que as pessoas conhecem.
E pronto. Doutora Sandra Nunes, Doutor David Quitarino, Doutor José Alho, Doutor Luís Vieira.